Convido a vereadora Nívia Prisco para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Que nesta noite nós podemos pedir ao nosso Senhor, aquele que está acima de todos nós, para que nos dê o discernimento, a sabedoria e a transparência nos trabalhos que nós fazemos em prol do nosso município de Buritis, tanto ao legislativo como ao executivo e o judiciário da nossa cidade. Por esses motivos, nós vamos rezar a oração que o próprio Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém.
Com a palavra a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Nívia.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Camila.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Geudo.
Presente.
Vereador Tonzinho.
Presente.
Vereador Carlos Fernando. Vereadora Martina. Senhor Presidente, até o presente momento a vereadora Martina não justificou sua ausência.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 37ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 36ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 23 dias do mês de outubro do ano de 2017, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência da vereadora Nívia Prisco, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida foi aprovada. Não houve correspondências expedidas ou recebidas. Apresentação sem discussão de proposição. Indicação número 59 e 60 de 2017. Ambas de autoria do vereador Geudo. Assuntos relevantes. O vereador Tonzinho informou que durante a semana esteve em busca de recursos para o município e viabilizou poços artesianos, caixas d'água, materiais esportivos e uma fit doblô para ficar disponível na comunidade Vila Serrana. Vereador Professor Branquinho informou que o governo se comprometeu em dar manutenção das estradas da região do Distrito São Pedro. Agradeceu as pessoas que compareceram na comemoração do Dia das Crianças. O vereador Carlos Fernando registrou a atuação do deputado Arley Santiago no município, parabenizou a diretora Liliane pelo excelente trabalho desenvolvido na Escola de Vila São Vicente. Solicitou manutenção das estradas das pedras e disse que interviu junto ao deputado para efetivação da perfuração de um poço artesiano. O vereador Didé disse que o deputado Gustavo Santana esteve presente na comemoração dos 25 anos da PAI no município, onde garantiu a liberação de emenda no valor de R$100 mil para a entidade. Se dispôs a despachar demandas de energia e água e se comprometeu com a segurança pública do município. Informou que uma emenda parlamentar no valor de R$500 mil foi empenhada pelo deputado Marcelo Álvaro Antônio para pavimentação asfáltica do bairro Taboquinha. A vereadora Vaninha falou que, em reunião com o deputado Gustavo Santana, intercedeu pela segurança pública e teve resposta positiva com o recebimento de uma viatura para a Polícia Militar. Parabenizou aos organizadores da festa da Vila São Vicente. Apelou ao vice-prefeito pela resolução da questão da distribuição de água da Macaúba e Barro Vermelho. A vereadora Camila agradeceu o empenho do governo para a entrega dos implementos agrícolas liberados pelo deputado Adelmo Leão para o município. A vereadora Martina parabenizou a PAI pelos 25 anos de atuação no município. Agradeceu o deputado Arley Santiago pela visita à comunidade do Pernambuco, onde reivindicaram solução para a falta de água. Segunda parte, primeira discussão e votação do projeto de lei número 22/2017. Revoga o artigo 4º da Lei Municipal 1269, de 16 de maio de 2013, que autoriza o Executivo Municipal a regularizar as alienações e doações de lotes e terrenos urbanos realizados no município de Buritis e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão é votação da emenda supressiva número 01 de 2017. Suprima o inciso 2 do artigo 2º do projeto de lei 25 de 2017, de autoria da vereadora Martina. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei 25 de 2017. Altera o inciso 1 e 4 e acrescenta o inciso 7 do artigo 2º da lei 1157, de 2 de 9 de 2009, que cria o Conselho Municipal de Juventude e dá outras providências. De autoria do Executivo Municipal, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 052 de 2017. Sugere ao Governo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, que sejam tomadas providências a respeito da reforma e ampliação do PSF da Vila São Vicente no município de Buritis. De autoria da vereadora Vaninha, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 56 de 2017. Sugere ao Governo Municipal, através da Secretaria de Obras, que sejam tomadas providências a respeito da reforma e manutenção das quadras poliesportivas do bairro Vereda, Jardim, Israel, Pinheiro e Taboquinha, no município de Buritis, de autoria da vereadora Vaninha. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. A presidência foi passada ao vereador professor Branquinho. Única discussão e votação da indicação 58 de 2017. Sugere ao Governo Municipal que sejam tomadas providências a respeito da regularização da rua Bertier Jesus de Freitas, no distrito São Pedro, Passa 3, no município de Buritis, de autoria do vereador Geudo. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. A presidência foi devolvida ao vereador Geudo. Líderes. O vereador professor Branquinho cobrou a conclusão da creche no distrito São Pedro e também regularizou... regularização das casas financiadas pela Caixa Econômica. Vereador Carlos Fernando mencionou que os vereadores solicitaram aumento do repasse para a PAI e abrigo. Informou que a Secretaria de Agricultura está organizando a subsidiação das horas gerações para os pequenos produtores. Falou que o prefeito municipal tem reivindicado atendimento aos pacientes de Buritis no Distrito Federal. Vereador Tonzinho solicitou manutenção da ponte de Sebastião Magalhães. Falou das dificuldades enfrentadas pela comunidade da Vila Serrana em relação à falta de água. A vereadora Martina parabenizou os profissionais da odontologia pelo trabalho realizado junto às escolas. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para a votação. Quórum de encerramento, constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar, assino eu, Vânia Araújo de Souza, primeira secretária, Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das sessões, 23 de outubro de 2017. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura de correspondência e comunicações.
Senhor presidente, não houve correspondências recebidas e nem expedidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho, da Vila Serrana.
Senhor presidente, nessa noite eu quero apresentar a indicação aqui, que a indicação aqui é a 62/2017, que o secretário de obras implante um bueiro na comunidade da Vila Serrana, na rua Antônio Rodrigues de Souza. Para explicar melhor aqui, ela fica ali de frente à famosa As Casas da X, né, na Vila Serrana, que todo mundo comenta. Lá, já há muito tempo, o trem vem desde o projeto da construção das casas, que foi mal projetado. Ficou muito em cima do asfalto. Entendeu? Então, o que acontece? Não tem como você abrir uma rua lá que vai atingir a estrutura do asfalto, que nem o Alaú teve lá, essa semana, aliás, foi sexta-feira, não dá para poder fazer uma rua abrir, porque vai atingir a estrutura do asfalto. Então, o certo, e se aprofundar, o pessoal tem carro, não tem como ter acesso às garagens. Aí fica em frente ao Sindacta também, que tem acesso, que sempre tem movimentação de veículo ali também. E toda vez que chove, a água entra dentro da casa do pessoal. Passa dentro da casa. É uma situação complicada mesmo. O pessoal já vem sofrendo há muitos anos, desde quando foi construída aquelas casas da X. Então, eu peço que o secretário de obras e todos aí tomem providência de estar construindo lá um bueiro, entendeu? Para estar escoando essa água lá, porque, infelizmente, o pessoal está sofrendo muito com esse problema dessa água entrando dentro das suas casas. E outra, que estão danificando também a estrutura das casas também, devido ao excesso de água que está passando por lá. É só isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Quero apresentar nesta noite a Vossa Excelência e a esta Casa de Lei o requerimento número 13, que requer da administração cópia das folhas de ponto de todos os trajetos, itinerários, linhas do transporte escolar que foram objeto de licitação, mais especificamente referente ao período de agosto a outubro de 2017. Cópias de todos os contratos celebrados mediante dispensa de licitação para prestação de serviços de transporte escolar no período compreendido entre 1º de 7 de 2017 a 31 de 10 de 2017. As informações solicitadas são essenciais para que a vereadora requerente possa dar continuidade ao seu trabalho de fiscalização em relação ao serviço de transporte escolar, especialmente para complementar as informações que foram solicitadas por intermédio do requerimento número 12 de 2017 desta vereadora. Registre-se que a vereadora requerente não tem alternativa senão a de elaborar o presente requerimento, vez que ao diligenciar até a Prefeitura Municipal de Buritis, Minas Gerais, as informações são negadas ou são omitidas, até mesmo através de ofício. Acrescente-se que até a presente data, notas de empenhos referente aos meses de agosto e setembro de 2017 também não foram lançados no portal da transparência da Prefeitura Municipal de Buritis, Minas Gerais, o que dificulta o nosso trabalho de fiscalização. Desde já, reitero que a obtenção das informações públicas é um direito de todos os cidadãos, independentemente do cargo que ocupe, sendo que esta vereadora não se dará por vencida enquanto não vier a esta Casa de Leis a documentação necessária ao andamento do seu trabalho, do meu trabalho. E gostaria que esta resposta, ela viesse convicta e verdadeira, ao contrário de uma que eu recebi há uns dias atrás e que daqui a pouco estarei explanando na tribuna. Muito obrigada, senhor presidente. Ah, gostaria também de pedir a Vossa Excelência se o senhor poderia incluir na pauta de hoje para a votação.
Vou pedir a opinião de todo o plenário, para ver se todos estão de acordo. Vamos usar a democracia, que eu acho que é bom para todos.
Saber o que eu estou pedindo? Eu quero... Eu vou pedir para tirar uma cópia e entregar a Vossa Excelência.
Enquanto isso, você se inteira do assunto. Vamos na continuidade aqui. Eu volto ao assunto da nobre colega vereadora Nilva Prisco. Também tenho indicação aqui, número 61 de 2017. Sugere ao governo municipal que sejam tomadas providências a respeito da inclusão da festa tradicional da Vila Maravilha no calendário cultural do município de Buritis. Eu vejo uma grande importância, porque a partir do momento que nós incluímos ele no calendário, nós temos condições de buscar uma emenda fora do município, até mesmo para o próprio governo federal. É. Tenho também aqui uma indicação número 63 de 2017, que é um pedido do nosso município. Praticamente todas as vilas solicitaram esse pedido aí. Sugere ao governo municipal que seja tomada providência a respeito da criação do circuito municipal de rodeio no nosso município. Também sim, nós incluindo ele em nosso calendário, temos a oportunidade de buscar esse recurso fora para que podemos pleitear esse circuito de rodeio no nosso município. Vamos aguardar só um pouquinho aqui para nós explanar o... Só estou te aguardando, novo colega vereador. Fica à vontade. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o professor vereador Branquinho.
Quero aqui nessa noite cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, vereador Geudo da Mariquita. Quero também estender os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores aqui presentes. Quero também cumprimentar o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal, cumprimentando aqui os ex-vereadores Luan Cordeiro e também o ex-vereador Jorivi Nery de Bonfim, o qual também estendo os cumprimentos às demais pessoas que se fazem presente aqui nessa noite. Quero cumprimentar também as pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica, tanto aqui na cidade quanto no meio rural como um todo, nas vilas e distritos, nesse momento, ligadinho aqui na transmissão da Rádio Transamérica, ouvindo a reunião importantíssima dessa Casa de Leis. E prometendo ser breve aqui minhas palavras, outro dia eu estive em um mercado lá na Bias Fortes, na Avenida Bias Fortes, e fui abordado pelo senhor Paulo Konzer, e o qual me pediu para solicitar, para cobrar do governo municipal providências referente à questão do escoamento de águas, principalmente águas pluviais, obviamente, na Avenida Bias Fortes, ali no finalzinho da Avenida Bias Fortes. E eu, às vezes, eu presenciei quando eu saio aqui da Câmara, às vezes quando está chovendo, não esse ano ainda, porque esse ano choveu pouco, mas nos anos anteriores, teve um ano que eu fiquei com medo até de atravessar lá, sinceramente, parecia um rio, né, sobre o asfalto. Então, muita água, e segundo Paulo, a água acaba invadindo o comércio, invade aquelas calçadas que tem ali perto, e a gente tem que estudar uma maneira, e eu falei para ele que ia procurar o senhor João Caetano, que eu considero como amigo, pessoa bacana, dedicado, referente a esse assunto, porque o João tem certeza que vai buscar empenho para resolver essa questão aí. Isso dá uma maneira de fazer a limpeza, talvez dos bueiros, ou talvez se não tiver bueiro, colocar bueiro, alguma coisa nesse sentido, porque realmente lá o problema é sério. Quando chove, realmente fica muito complicado. Se for uma chuva pesada, para você atravessar de carro, você tem até, fica até meio assustado, quem não conhece. Não sabe se é um buraco que tem lá, o que é, que fica o nível da água fica bem elevado sobre o asfalto. E segundo Paulo, acaba invadindo lá quase que o comércio dele. Então ele se sente incomodado com isso, é um direito dele. E o vereador está aqui cobrando, eu falei que ia cobrar na reunião passada, eu acabei esquecendo de estar cobrando, mas Paulo, não sei se você está ouvindo nesse momento, eu disse para você que enviasse também a solicitação e a cobrança no meu WhatsApp, eu não sei por que eu não recebi, mas eu não esqueci, né, da promessa que eu fiz de estar cobrando, de estar reivindicando. Então ao secretário de obras, João Caetano, que possa dar uma olhadinha ali, perto do Salão do Marcelo, né, o Mercado Barbosa, naquela direção ali, realmente quando chove bastante, o negócio fica complicado de atravessar. Muita água, a água não consegue, eu não sei se tem algum sistema de escoamento lá, a água não consegue resolver. Se tem um escoamento, não consegue resolver, porque a água fica toda em cima da pista e parecendo um pequeno córrego, né? Então fica muito complicado isso aí. Então, atendendo a solicitação do Paulo Konzer, fica aqui então a nossa cobrança para que possa resolver a questão do escoamento de água, drenagem de água, águas pluviais, água da chuva, na Avenida Bias Fortes, aqui em Buritis. Então está dado o seu recado, Paulo, e a gente espera que o secretário de obras possa enviar uma equipe para que possa olhar lá na Avenida Bias Fortes, ali do Mercado Barbosa, ali para baixo, que tem esse problema aí. Estudar uma possível solução para resolver esse problema lá do Paulo e das demais comerciantes que ali estão, que ali, né, comercializam ali os seus produtos. Então fica aí o recado aí do Paulo Konzer. Eu quero também dizer que É um assunto que a gente acaba falando, falei várias vezes e vou falar outras vezes, porque eu sei que tem pessoas que ficam perguntando, né, o andamento, como é que tá acontecendo, né, como é que as coisas estão andando, e dizer ao pessoal do Distrito de São Pedro que às vezes tem muitos que ficam desacreditados, e até porque nós temos adversários que às vezes acabam colaborando para colocar essa falta de confiança nas pessoas, e dizer que isso é respeito à quadra poliesportiva, está andando bacana, muito bem, está andando bem. No sábado e na sexta e no sábado, uma equipe de sondagens que veio de Brasília, o pessoal lá de Sobral do Nordeste, lá da região Nordeste do Brasil, vieram fazer a sondagem do terreno. Então fez na sexta e fez também no sábado. Então no sábado finalizou a sondagem. Então assim, agora a última etapa da questão do terreno lá, agora é só fotografar o terreno, enviar para Caixa Econômica aprovando a questão da sondagem, libera para a licitação da obra, da tão sonhada obra quadra poliesportiva do Distrito de São Pedro, uma obra no valor de R$368 mil, com a contrapartida da prefeitura, obviamente, o prefeito prontamente se colocou à disposição para estar contribuindo para que essa obra aconteça, para que o sonho do Distrito de São Pedro aconteça, porque eu vou falar mais uma vez e vou repetir, não da boca para fora, o esporte educa, o esporte capacita as pessoas, esporte ensina a perder, ganhar, ensina, educa de certa forma, e nós não podemos deixar achar que só a força policial que resolve os problemas sociais. Ah, tendo polícia, não vai ter violência, tendo polícia, não vai ter uso de drogas, não é assim não. Outro dia, até em conversa com o sargento me disse, Branquinho, aonde tem a força policial, mas não chega associada à questão do lazer, ao esporte, saúde de qualidade, uma série de benefícios que a comunidade tem que ter, não vai resolver nada. Não resolve nada. Então, a nossa comunidade, ela falta essa questão do esporte. Não tem aonde se praticar esporte. Né? Ela tem uma quadra que não, nem quadra não é aquilo, que ela é mais uma lagoa. É tanto que quando eu levei a fotografia daquela lagoa lá para lá em Brasília para o deputado se comoveu com a minha história, se arrepiou diante daquele fato que eu estava mostrando, das fotos que eu estava mostrando, se comoveu e liberou uma emenda para a execução dessa obra, porque realmente eu nunca vi falar construir quadra dentro de um buraco. E eu não estou aqui falando de prefeito, do prefeito atual, obviamente nós estamos na parceria aí, trabalhando em conjunto, não é essa a questão. E não estou falando também de governo anterior, não. Essa quadra foi construída, não sei nem que gestão que foi, mas ela foi feita dentro de um buraco, portanto ela não é utilizada, não tem como ser utilizada. E é por isso que nós sonhamos, por isso que nós acreditamos que o Distrito de São Pedro vai ter uma quadra poliesportiva, como merece, toda a comunidade merece. Né? Então, está finalizada essa questão da sondagem, e em breve, e será licitado, e em breve também, se Deus quiser, iniciará a obra dessa tão sonhada quadra poliesportiva. Eu quero também dizer aqui ao pessoal do Riacho Morto, eu sei que a rádio não tem o alcance de chegar até lá, mas hoje eu estava ali no mercado, eu estava na Capu, e fui abordado por moradores da comunidade do Riacho Morto, que é uma comunidade que eu considero também como se fosse minha. Afinal, fiquei 15 anos lecionando na escola do Riacho Morto, e eles me perguntaram, Branquinho, mas quando é que as máquinas irão para o Riacho Morto? Porque teve promessa que ia tal mês, não foi, tal dia não foi, e eu tive uma conversa com o prefeito, assim, talvez uns 10 dias atrás, referente a esse assunto, e ele me disse que no dia 31 desse mês, que 31, se eu não me engano, é amanhã, as máquinas iriam. Hoje eu tentei falar com o prefeito, não consegui falar. Tentei falar com o Alaô, também não consegui. Não vou errar o nome dessa vez não, viu, vereador? Falar com o Alaô, não consegui falar. Então, assim, fica aqui a cobrança mais uma vez, para que as máquinas possam ir, porque já está chovendo, graças a Deus. Chuva começou meio tímida, mas está chegando. E é preciso, é necessário arrumar as estradas, vicinais, do Distrito de São Pedro, é necessário arrumar a serra do assentamento Nelson Mandela, a serra que dá acesso ao Damásio, a serra, as estradas do Seu Nonô e as estradas em torno do distrito e também as estradas vicinais do Riacho Morto. Então fica aqui essa cobrança desse vereador para mais uma vez, eu espero receber uma ligação ainda amanhã ou talvez hoje dando uma explicação para a gente possa repassar as informações para a comunidade que cobra tanto dos vereadores, cobra tanto o vereador que representa aquela região, porque a gente sabe que eu fui muito bem votado lá no Riacho Morto, foi o vereador mais bem votado dos votos que teve lá, então assim, é nada mais justo que eles cobrarem desse vereador uma explicação, né? Eu não acho ruim não, eles são no direito deles, e o vereador está no direito de cobrar também do governo e cobrar também das pessoas que possam executar esses reparos nessas estradas. Então eu espero a resposta para que a gente possa estar enviando essas pessoas. Para não me alongar, nesse momento é só isso, presidente, mais muito obrigado e devolvo a palavra.
Pela aula, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho, da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, todo o povo que prestigia hoje aqui nessa reunião e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, eu quero hoje agradecer aqui
a secretária de saúde, a Michaele, juntamente com a Kênia, né, que me atendeu hoje rapidamente com a senhora que teve um início de AVC, dando de imediato o juntamento também, eu quero agradecer aqui o grande amigo ali, o Flávio, né, que disponibilizou também a ambulância rápida para estar levando essa senhora até o NAI para fazer uma tomografia. E rapidamente a Michaele autorizou lá, entendendo, essa tomografia lá, que foi rápido mesmo. Então, quero agradecer esse pessoal, que foi muito eficiente no trabalho de vocês. E o Michaele, Flávio, Kênia também, que a Michaele estava em reunião, mas ela que atendeu e tomou as providências. E quero aqui também, vim agradecer aqui, o meu grande amigo Alaô, né, que é o chefe de estrada, que está, viu, Martina, finalizando aí as estradas aí na região da Vila Serrana. Hoje, praticamente, ia ficar quase tudo pronto, mas, infelizmente, uma máquina lá acabou quebrando de novo, entendendo que é os problemas que a gente tem aí, é das máquinas, sabe, senhor presidente, está quebrando. Aquela japonesinha, aquela nem se fala, aquela não anda. Nunca vi um trem ruim, viu, José Jolivê? Aquela japonesinha, aquilo não presta, aquilo não adianta. Tem que vender aqui para o Ferro Velho e recuperar uma outra que tem lá, que é uma marca melhor. Né, mas foi atendido lá, viu, Martina, lá na fazenda do seu Criolo Rocha, Marcelo, a dona Darquinha, Dari Pizeta está finalizando, Raul César, amanhã, e lá na dona Isaura, e no Gesi, ali, para aqueles meios ali, eu acredito que essa semana vai estar finalizando lá, né? Mas a região da Vila Serrana está praticamente quase tudo pronto. E o Renato, se tiver me ouvido, Renato, que eu não consegui falar com você hoje, dá um jeito de procurar o Alaô, que eu já conversei com ele a respeito da sua estrada, e ele está pronto para te ajudar, entendeu? Para resolver seu problema aí. Então, você vê ele na beira da estrada, procura ele o mais rápido possível aí para ele estar ajeitando o problema seu da estrada. Se eu não me engano, parece que tem um problema de um colchete lá trancado e tal. Procura ele e tenta resolver isso aí, meu amigo. Porque Alaô é um grande homem, está aí para atender todo o município, com certeza. Quem não foi atendido, ele vai conseguir atender. Viu, professor Branquinho? Pode ficar tranquilo lá que vai atender vocês lá. O homem é eficiente, tem problema de máquinas, aí você com certeza, toda máquina que roda sempre tem problema de quebrar mesmo, mas com certeza vai estar atendendo todos vocês. No mais é isso, e mais tarde a gente tem mais assunto para se tratar aqui. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Boa noite às nobres colegas vereadoras, aos nobres colegas vereadores, ao público que nos prestigia no plenário dessa casa. Gostaria de cumprimentar todo o público que aqui esta noite, em nome do meu companheiro de partido e presidente do PT em Buritis, Robson Moreira. Gostaria de cumprimentar também a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, gostaria de usar o meu tempo aqui de assuntos urgentes e relevantes para lembrar a todos nobres colegas que amanhã, às 9h30 da manhã, nós estaremos em uma reunião aqui na Câmara Municipal, né, com o Ângelo, que é um assessor ambiental, o qual está prestando uma assessoria ambiental para a Comissão de Meio Ambiente. Essa reunião estará presente o Poder Executivo, o Poder Legislativo, e o judiciário, né, como também a Polícia de Meio Ambiente, o CODEMA, a COPASA, para a gente estar apresentando o projeto ambiental, né, um estudo superficial que será feito no município de Buritis, com algumas diretrizes também. Então, amanhã será a apresentação do projeto aos três poderes e mais esse pessoal que eu falei, para poder estar dando também algumas sugestões, dando sua contribuição para que esse projeto seja realizado, esse levantamento seja realizado no município de Buritis. Então, gostaria de contar com a presença de todos para a gente estar debatendo esse importante assunto, né? Está previsto aí para o dia 14 de novembro a gente realizar uma audiência pública com toda a população de Buritis para estar também colocando esse assunto para a sociedade, explicando o projeto na íntegra também para toda a população de Buritis. Também gostaria de estar mandando aqui um abraço e desejando um feliz aniversário para a Bruna Cardoso Reis, filha de Tereza e Ursino, lá das Caraíbas, né? Do PA Nova Esperança. Também para o Santo e para a Marinês, do PA Hugo Herédia. Desejar melhoras para a Dona Joana da Campininha, que Deus conforte o coração de toda a sua família, que ela possa melhorar logo. E também para o processo para a Dilce e família, né, lá na Fazenda DF. Também gostaria de estar abordando um assunto sobre a questão de abastecimento de água na nossa cidade. Hoje, a população de Buriti sofre com a falta de água nas comunidades rurais. Né, a gente já falou aqui vários porquês, mas gostaria de me atentar mesmo para o problema hoje da crise hídrica. Hoje, a prefeitura só tem um caminhão-pipa que está responsável para abastecer toda a população rural. Graças a Deus começou a chover aí, mas ainda não deu para resolver todo o problema. Né? E gostaria de estar chamando a atenção do município. Eu sei que esse é o primeiro ano, é um ano de dificuldades que a gente está podendo ver aí. Dificuldades, algumas dificuldades a gente sabe que existe. Mas gostaria de estar sugerindo, né? Aqui não é nenhuma indicação nem nada, mas gostaria de estar sugerindo ao executivo e até também para quem estiver aqui presidindo essa casa no ano que vem, que a prefeitura, a Câmara, possam entrar em parceria para poder estar fazendo um projeto aí, para estar fazendo abastecimento de água nas comunidades. Porque um poço artesiano, para conseguir convênio com o INCRA, quando joga naquela que não tem que seguir aquelas tabelas do governo, para perfurar um poço artesiano, colocar uma caixa, fazer 1.500 metros de rede, custa R$ 157 mil, seguindo a tabela do governo. Mas a gente sabe que muitas pessoas estão perfurando poços artesianos aí, que se for fazer com a empresa aí, se a prefeitura contratar ou alguém contratar, se tiver um projeto nesse sentido, que custa aí de R$ 35 a R$ 40 mil, né, para deixar também com a mesma quantidade de cana, a caixa e o poço perfurado com a bomba. Então, que o município olhe para esse lado. Não estou falando para perfurar um para cada um, mas pelo menos um poço no assentamento para ter um uso coletivo ali. A gente tem exemplo do assentamento Antônio Conselheiro. Lá tem 20 famílias. Não tem rio, não tem poço. A cisterna secou. Então, tem que dar um jeito de resolver o problema dessas famílias. Onde tem rio, o INCRA, ainda via prefeitura, está disponibilizando aí. Tem um projeto no INCRA que a prefeitura coloca o projeto lá para captar água de rio e fazer o tratamento dessa água e distribuir. Mas onde não tem rio, é necessário que se pense uma alternativa como essa, né? Uma parceria aí do executivo com o legislativo, e que se pense nisso. Porque um caminhão pipa só não resolve também. Vai abastecer lá as famílias num dia e depois vai continuar o mesmo problema. Então a gente tem que pensar em algumas medidas nesse sentido. Já foi sugerido nessa casa de lei por mim que se decrete também o estado de emergência no nosso município. O prefeito, depois tive em conversa com ele demonstrou total interesse, ele participará da reunião amanhã, estaremos também cobrando novamente que isso seja executado. Ele mostrou grande firmeza e também está decretando o estado de emergência para a gente poder também conseguir recurso no Ministério da Integração para ajudar também o município com essa questão que toda a população sofre hoje, que é a falta de abastecimento de água. Né? Por hora, é só. Eu gostaria de estar abordando, na minha tempo de liderança, vou estar abordando outros assuntos, com relação que esse mês, né, dia 5 de novembro, faz 2 anos que aconteceu o desastre em Mariana, se rompeu a barragem de Fundão, e até hoje não tem ninguém foi punido por isso. E no meu tempo de liderança, eu estarei abordando sobre esse assunto. Por agora é só, devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os colegas vereadores. Cumprimentar também todo o público que nos prestigia, na pessoa do nosso amigo também, Robson, grande amigo, liderança aí do PT. Cumprimentar também todo o pessoal que estiver nos ouvindo pela Rádio Transamérica. Senhor presidente, hoje eu recebi um convite e quero estender a toda a população, aos alunos, pais e principalmente àqueles que incentivam a prática esportiva. A Secretaria de Esportes, através do secretário Mário Noronha,
e sua equipe, Nilson, Maicon, Valdeci. Convido a toda a população para participar dos Jogos Estudantis nessa reta final que está sendo realizada aqui na Praça da Cazengue. Já aconteceram os jogos de vôlei de areia, peteca e voleibol. E amanhã, a partir das 8 horas, haverá jogos de futsal e, no período da tarde, tênis de mesa. As Olimpíadas Jogos Estudantis se encerram na quarta-feira, dia 1º/11, no período da manhã, com alguns jogos de futsal, handebol e atletismo, e o xadrez, que agora é uma inovação. Quero parabenizar, desde já, o secretário Mário Noronha e toda a sua equipe pela realização dos Jogos Estudantis e, principalmente, pela organização do evento. Quero também, senhor presidente, neste momento de assuntos urgentes e relevantes, agradecer a Deus por todas as nossas conquistas, por Ele estar sempre ao nosso lado, honrando o nosso trabalho, nos capacitando e nos usando para ajudar cada vez mais a população buritizense. Na semana passada, fui procurada por uma moça muito humilde e seu esposo com um laudo médico, onde dizia que a mesma estava sob suspeita de leucemia e ela não tinha condições financeiras para custear seu tratamento. Me relatou que a central de regulação também estava fazendo o possível para conseguir encaminhar ela para o tratamento médico na cidade de Uberlândia, Patos de Minas ou até mesmo Brasília. Porém, a paciente estava muito fraca, havia perdido mais de 25 quilos e necessitava de acompanhamento com o oncologista, o que levou a paciente a procurar o nosso gabinete. E através de parcerias e amizades junto aos médicos dos hospitais em Brasília, conseguimos encaminhar a paciente e a mesma está recebendo todo o tratamento médico possível. Dizer também, presidente, que de igual forma fui procurada por uma mãe, acredito eu que ela também procurou demais vereadores aqui na Câmara Municipal, solicitando de nós uma ajuda para o tratamento da sua filha. Uma menina de 9 anos de idade, vítima de uma doença chamada esclerodermia. Para quem não conhece, é uma doença similar ao fogo selvagem. Uma doença muito grave e a menina precisava de acompanhamento com médicos especialistas. E dependendo da gravidade, até mesmo um reumatologista. Quero muito, nesta noite, agradecer a Deus, porque também conseguimos o tratamento para essa criança, junto com os médicos especialistas nos hospitais de Goiânia. Isso só foi possível porque temos amigos, pessoas solidárias ao nosso lado. Agradeço ainda a Areuza, que hoje está ali à frente da Central de Regulação e que não tem medido esforços para nos ajudar também no encaminhamento destes pacientes junto aos hospitais. Quero ainda, senhor presidente, dizer que as nossas conquistas, elas não param por aqui. Informar a população de Buritis que essa vereadora Vaninha, em parceria com o vereador Geudo, presidente da Câmara, recebemos na quarta-feira passada a visita da dona Geralda. Ela é engenheira e geóloga da Codevasp, onde juntos fomos fazer a locação de 7 poços artesianos aqui no município de Buritis. O vereador Geudo acompanhou a representante da Codevasp nas regiões a qual ele representa. E essa vereadora esteve na região de Vila São Vicente, juntamente com a presidente da associação Asprovale, a Edna, para fazer a locação de mais um poço artesiano, onde será beneficiada as famílias da comunidade da Manga. Famílias estas que têm passado por sérias dificuldades no que tange o abastecimento de água. De igual forma, estive também no PA Vanderli Ribeiro dos Santos, região de Vila Serrana, acompanhada do Raulino, presidente da associação, e dos moradores da sede, seu Carlindo, sua esposa, e a Cláudia, sua filha, onde também foi marcado a locação de um poço artesiano que irá atender as diversas famílias daquele assentamento. E para finalizar, senhor presidente, quero comunicar a todos os moradores de Vila São Vicente que amanhã essa vereadora estará em viagem para a cidade de Montes Claros para assinarmos juntos com nosso deputado federal Marcelo Aro e presidente de associações o termo de compromisso na Codevas para retirada do trator com os implementos agrícolas, que irá beneficiar as 26 famílias da comunidade da Manga e também os pequenos produtores de Vila São Vicente. Mais um sonho nosso sendo realizado com a permissão de Deus. Muitos falam que não é nossa função assistir as pessoas necessitadas, buscar recursos, correr atrás de emendas parlamentares. Eu vejo como fazer o bem, ser útil, ser solidária e fazer dessa cadeira que ocupamos lugar de honra. Afinal, somos representantes de um povo que espera de nós o melhor. Somos pagos não apenas para estar aqui nas segundas-feiras em reuniões ordinárias, mas para trabalhar dia a dia na busca do desenvolvimento da nossa cidade e também a favor do povo menos favorecido. Demais matérias, senhor presidente, estarei falando no nosso momento de liderança. Meu muito obrigado, devolvo a palavra.
Boa noite aos novos colegas vereadores, nobres colegas vereadoras, o público que nos prestigia e aos ouvintes da Rádio Transamérica. Quero começar agradecendo, parabenizando, na verdade, as comissões da Câmara Municipal de Buritis, no especial a Câmara que vem nos trazer essa surpresa aí, esse projeto do meio ambiente que hoje nós todos nós trabalhamos em uma só direção, falamos de uma só palavra, água. Água é a situação que o nosso mundo hoje está passando de uma forma que nós temos sim que acordar e buscar melhoria para todos. Então, quero parabenizar a Comissão de Meio Ambiente e dizer que vocês realmente estão fazendo um diferencial. Viu? E dizer que qualquer outra comissão que tiver algum projeto para vir a ser desenvolvido, enquanto estiver assumindo essa presidência, conta com a Câmara Municipal, que o recurso que tivermos é para atender a necessidade do nosso município. Viu? Eu tenho certeza que essa reunião amanhã vai ser uma reunião que vai trazer muitos frutos bons e melhoria para o nosso município. Viu? Então, conte sempre com esse vereador que está aqui hoje, de presidente dessa casa, que vai estar sempre defendendo o melhor para o nosso município. Quero agradecer ao vice-prefeito Rufino hoje pela sua gentileza de vir até a Câmara e até a Vila Maravilha para realmente marcar aquela tão sonhada a instalação da Academia Saúde lá na Vila Maravilha. Obrigado, vice-prefeito Rufino, pela sua gentileza de tirar o seu tempo e até lá demarcar esse local para a gente. Viu? Quero também parabenizar os novos secretários que estão chegando aí para o novo desafio. Douglas é o secretário de transporte, que Deus te abençoe, te dê muita sabedoria para que você consiga realmente desempenhar esse papel com bastante êxito aí. Viu? Quero também parabenizar o nosso secretário de agricultura tão esperado aí, que Deus abençoe, que nós hoje temos uma pessoa para dirigir até ele. Parabéns, Daniel, que Deus te nomeie seu caminho, te dê muita sabedoria para que você traga para Buritis tudo que for de melhor. Precisamos de pessoas que realmente busquem e traga desafios novos para atender essa população sofrida, que é a nossa população de Buritis. Também quero deixar aqui o pedido dos moradores da Rua Urucuia. Seu Antônio, Dona Maria, Parazão, quero agradecer ao prefeito pelo trabalho que foi feito na rua. O asfalto está lá, está todo mundo satisfeito. Então, assim como a gente cobra, nós temos também que agradecer. Os moradores pediram para que agradecesse em nome deles. Estou aqui fazendo da minha voz as palavras deles. Agradecendo todos vocês. Viu? Aqui também, como o nosso nobre colega vereador disse aqui, hoje recebi no gabinete aqui o pessoal do Riacho Morto, Vila Maravilha, pasmado, todos ansiosos aí com a zeração, pedindo para que traga para eles pelo menos uma luz aí para dizer quando que vai começar. E eu tenho certeza que nós vamos ter essa posição e vamos estar levando até vocês que dia que vai começar essa oração de vocês aí. Eu posso ter certeza disso.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Gidé.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus colegas vereadores. O público nos prestigia aqui essa noite. E os ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, é só para esclarecer um pouco o assunto aqui. O pessoal tem cobrado da gente, já que a gente manifestou, fez até uma audiência aqui, né, com alguns comerciantes. E eles têm perguntado para a gente qual foi o resultado que não compareceu na pauta dos projetos sobre aumento de impostos sobre IPTU, iluminação pública e também a taxa de abate do matador. Né? Por bem, então, a gente sabe aqui, só para esclarecer, esses projetos foram retirados da casa, né? Não está mais aqui nessa casa, foi retirado pelo governo municipal. Acho que tendo em vista de ter estudado melhor, né, analisado bem, e por fim, eu acho que viu que tinha coerência na retirada desses projetos. Mesmo porque eu tenho feito um acompanhamento aqui, e em relação à arrecadação, não se pode falar que o município está aí sem recursos, né, que está ser apertado, sem dinheiro, porque se você colocar aqui, eu fiz um levantamento breve aqui das fontes principais de arrecadação do município, do período de 2016 até o mês de setembro, e 2017 agora até o mês de setembro, a prefeitura arrecadou aí quase 4 milhões a mais, né, que o ano passado, né, só referente a ICMS, FPM, de IPVA, com exceção do Fundeb, que teve aí um déficit aí de praticamente, acho que de 500 mil, 600 mil reais. Arrecadou mais pouco. O Fundeb, esse ano, teve uma queda aí na arrecadação do Fundeb em relação ao ano passado. Acho que, tendo em vista isso, a gente tem acompanhado alguns trabalhos, uns trabalhos até elogiáveis, né, igual a gente vê as parcerias das pessoas, como a gente recente aqui, da vereda ali, é um trabalho elogiável, até que tem que elogiar as pessoas que se identificou, correu atrás, buscou parceria, né, assim, eu quero parabenizar o Marcão, né, que está lá, doou o seu serviço, a gente sabe também que ele doou algumas horas das máquinas dele, assim como tem outras horas também a serem pagas. E deixa até a dúvida na gente, como que vai ser pagas? Parece que eu tenho olhado no postal de transparência ali, não tem nenhum procedimento, né, que é referente a esse serviço. Até deixa a gente curioso, como é que vai fazer um procedimento depois do serviço executado. Né? Mas fica essa indagação aí, porque a gente está sendo questionado também. Assim também como os outros, tem que elogiar o trabalho do Joãozinho, do Daniel, né, que eles se dedicaram muito ali referente àquele serviço da vereda. Mas tem que deixar uma ressalva. Aquele trabalho que foi feito lá, realmente, uma iniciativa muito boa e a gente tem que elogiar, assim como eu estou elogiando agora. Mas eu não acredito que aquele trabalho parou por ali. Né? A gente está aí já mês de novembro, está começando a chover, e eu não acredito que aquele serviço vai ficar só daquele jeito ali, e que chova, e graças a Deus que venha muita chuva, e que se a vereda encher ali, eu acho que tem que fazer alguns reparos ali, futuro. Né? E tomara que não dê nenhum dano, porque a gente não precisa ser expert no assunto, mas a gente tem procurado informação, conversado, até olhado lá. Todo mundo vê que na margem ali o pessoal cobra um reflorestamento. No aterro que foi feito ali, precisa de fazer uma barra de concreto, uma parede ali, que seja de concreto ou de pedras. Eu acho que o pessoal que estiver à frente aí, os meninos que estiver responsável, que possa estar dando uma olhada melhor naquele serviço lá, para futuramente não vir nenhum dano que possa inviabilizar o acesso ali daquela região de São Vicente e Vila Rosa também. Então a gente deixa essa ressalva aí, espero que eles estejam nos ouvindo e que possa ter acompanhado e que a prefeitura também possa fazer a sua parte, não fique esperando só por terceiros e doações, porque parece que, infelizmente, o governo, o pessoal contribui, a gente vê aqui a arrecadação maior nesse ano, o pessoal contribui, em troca, espera um serviço, né, do governo, está empenhado, melhorando para as pessoas, mas até agora o que a gente vê é que as pessoas têm que ajudar o governo, não o governo ajudar a comunidade. Né? Então, que possa repensar e fazer um bom trabalho e investir no que realmente precisa. E ali começou um serviço muito bom, e que precisa mais de um investimento lá para concluir o serviço, que não espera só para as pessoas ficarem fazendo doação, assim como tantas outras. E quero falar também aqui da agricultura que a gente tem tanto cobrado. O senhor presidente falou aqui agora da nomeação do secretário, né? Eu acho que foi uma boa nomeação. Eu tenho conversado ultimamente com o Daniel e você vê a vontade da pessoa de trabalhar, um menino novo, empenhado, e quero desejar um bom trabalho para ele. Mas por que esperar tanto para nomear um secretário? Para que esperar tanto? As pessoas estão lá disponíveis, já estavam em outro cargo, agora nomeou como secretário, e tem que esperar começar a chover agora, apertar o tempo de plantio, para depois não dar conta de atender todo mundo, igual a gente sabe da demanda que tem. E começa a trabalhar aí com duas, três, quatro máquinas. Agora, a gente pergunta por quê? Qual o motivo que tem, se tem uma estrutura toda pronta para trabalhar e demorar tanto para se nomear tanto tratorista, secretário e também o Chiquitão, né? O Chiquito é uma pessoa amiga, particular, um cara é extraordinário no que faz. E eu tenho certeza que ele vai estar contribuindo muito na agricultura. Agora, a gente só não sabe o porquê demorar tanto a se nomear uma equipe para começar a trabalhar, sendo que o município tem uma demanda enorme aí, que eu acho que mesmo se colocar todo vapor aí, não vai dar conta de atender todo mundo e as pessoas que precisam. Então, eu acho que o governo deveria repensar um pouquinho a mais e não achar que está tudo muito bom e se empenhar mais a se dedicar a fazer pelo povo. Não esperar pelo povo, fazer pelo governo. Se tratando de Olimpíadas também, vereadora, tem que se elogiar. Só encerrando aqui, senhor presidente, tem muitos assuntos aqui. Tem que elogiar, sim, o empenho do Mário, do Maico, que está lá à frente lá da Secretaria de Esportes. Mas a gente tem uma reclamação aqui. Tem professores aí reclamando que, para levar os meninos para participar aqui dos jogos aqui, tem que sair a pé da escola. Ah, isso é inadmissível fazer isso. Né, que tem escola aí, igual do Taboquinha, do Veredas. São escolas distantes aqui do centro aqui. E um professor sair caminhando a pé ou de bicicleta com um aluno aí no meio da rua, sendo que tem um evento aqui, as escolas têm que participar, têm que ter as torcidas, que empolga os meninos. Aí vem só os meninos que vêm jogar, ainda vêm a pé. Eu acho que não estou aqui para colocar a culpa nos meninos que estão aí direcionando da Secretaria de Esporte, mas a Secretaria de Educação, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, porque a gente sabe muito bem que a Prefeitura tem condições, sim, de pegar esses meninos nas escolas e vir aqui participar do jogo aqui e devolver com segurança. Então, fica essa reclamação aqui para a Secretaria de Educação, espero que a Secretaria esteja nos ouvindo e que resolva atender realmente as escolas. Não fique aí só fazendo que está tudo muito bem, de bonitinho, e que tem que fazer o serviço. E a gente está aqui para cobrar para isso. Eu tenho outros assuntos, senhor presidente. Na hora de liderança, a gente vai estar abordando. Dou a palavra, muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina.
Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas, o público que se faz aqui presente e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. A respeito ali da veredinha, a gente parabeniza, sim, a iniciativa do governo, porque a situação ali, todo mundo via que estava precária. Não tinha nem vereda mais, só existia lixo. Então, a gente tem que tirar o chapéu, sim, e parabenizar o governo, parabenizar aquelas pessoas que ajudaram. Se uma pessoa quer ajudar, muito obrigado. Nós, que fazemos parte do governo, agradecemos a ajuda, sim. Porque a pessoa que ajuda, ela quer ver o bem de todos, daqueles moradores que moram ali naquela região, que uma pessoa que viu a vereda da situação que ela era, aquela pessoa sonha na revitalização, em ver novamente. Então, nós parabenizamos, sim, aquelas pessoas que contribuíram. E também falar da continuidade ali, agradecer o Clube Serbe, que está limpando ali a parte de baixo, ali acesso ao clube. Fui lá na sexta-feira e vi o belíssimo trabalho que está dando continuidade. Então vamos agradecer a todos. E não vai parar por ali não, o projeto é muito bonito e se Deus quiser vai dar tudo certo, porque ali vai ser um cartão postal da nossa cidade. Falando no bairro Veredas, recebi agora uma reclamação de um morador falando que o descaso da CEMIG na Rua Salinas, Ademar Gonçalves, Travessa Larvas, Avenida Minas Gerais, Rua Bahia, sem energia. Liga no 116, pede a CEMIG para poder ir lá ver qual o problema. Nem começou a chover ainda, nem está ventando e a CEMIG já está nessa situação. Então, aqui é um descaso com os moradores da nossa cidade. Camila, nós fazemos parte da Comissão do Meio Ambiente. Gostaria de parabenizá-la pela iniciativa. E tenho certeza que a reunião amanhã será muito proveitosa, onde nós vamos poder realmente saber, ali juntamente com o engenheiro, o que será executado. Então, com certeza, amanhã estarei presente, dando total apoio e total força. Mandar um abraço para todos os moradores, senhor presidente, ali da Avenida Urucuia, na descida do rio Urucuia. Parabenizar a Secretaria de Obras, ao Parazão, por estar nos ajudando a realmente aquela situação. Esperamos que aquele asfalto não se derreta, que o asfalto Sorrisal não se derreta. Então, mandar um abraço para o seu Antônio Cacheta ali, seu Antônio. Eu tenho certeza que o senhor está muito feliz, que começou uma chuvinha, uma garoinha, e eu tenho certeza que o senhor está muito feliz. E falando na Avenida Urucuia, pedi ao secretário de obras que dá uma limpeza, uma olhada aos bueiros, desentupir os bueiros da nossa cidade, vai começar o período chuvoso e aquele lixo vai todo para o nosso rio. Então, João Caetano, por favor, dê uma olhada, uma atenção ali para os bueiros. E agradecer a esse profissional, a essa pessoa que não mede esforços, faça sol, faça chuva, seja sábado ou seja domingo. Alaô, minha gratidão, meu reconhecimento pelo seu trabalho. Essa pessoa é muito dedicada. Muito obrigada, Alaô, por estar atendendo os nossos pedidos. Eu sei da sua dedicação. Não mede esforços para poder estar atendendo os anseios da nossa comunidade. Muito obrigado, Alaô. E você continue assim, de parabéns, juntamente você com toda a sua equipe. Devolvo a palavra, seu presidente, irei falar mais no tempo de liderança.
Gostaria de fazer uma reivindicação aqui a respeito da população de Buritis. Estão solicitando, fazendo um pedido ao nosso prefeito, que no dia de finados coloca uma tenda no cemitério, porque realmente Deus vai abençoar, vamos ter bastante chuva. Se for possível, colocar uma tenda em cada cemitério, por gentileza.
Pronto, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, gostaria de cumprimentá-los com uma boa noite e estendo o mesmo cumprimento aos amigos da zona rural e aos nossos conterrâneos que se fazem presente aqui no plenário da Câmara, assistindo, presenciando e participando de mais uma sessão ordinária. De início, presidente, eu gostaria de conclamar a sociedade que continue nos ajudando a mudar esse Buritis, que continue nos ajudando a construir uma Buritis outrora destruída, outrora largada. Os tratores já estão preparados para a aração e acredito, inclusive em alguns pontos já estão arando, e o pequeno produtor é justamente nessa época é que deve arar. Você não deve arar para pequeno produtor com antecedência, porque o produtor disse outro dia aqui, desde quando eu entrei, presidente, eu sempre prego que quando começa a trovejar é o momento de arar para o pequeno produtor. O grande não, o grande prepara a terra com antecedência, agora o pequeno, o que necessita, a meu sentir, é uma reunião organizada e que traga também para casa, e aí falo para o secretário de Agricultura e os seus auxiliares, que gostaríamos de saber as programações, se são todos os tratores para uma região, se cada região tem um trator específico, se está havendo uma parceria com os tratores que estão nas associações. Não sei se os vereadores têm conhecimento, mas eu estou um pouco perdido nesse detalhe e gostaria muito que o secretário de Agricultura trouxesse para nós as boas novas. Ouvi com muita atenção o que foi dito pelos colegas. Inclusive, teve um colega que falou sobre a questão das Olimpíadas. Outro colega também mencionou, e até anotei. Eu, com devido respeito aos pares, eu acho que, nesse momento de Olimpíadas, os alunos eles têm que deslocar. Lá do Taboquinha, lá do Israel Pinheiro, de a pé. Porque é justamente para um treinamento de educação física. Então, esse deslocamento, eu imagino que é uma forma até de aquecimento, né, desde que haja alguém vigiando para poder não acontecer nenhum acidente. É um pensamento que trago comigo, respeitando as opiniões contrárias. Acho que é importante e está sendo importante. Então, meus amigos, é um pensamento, inclusive, de vários professores de educação física, né, que estão ouvindo a sessão nesse momento. Quero parabenizar também aqui a sessão que terá amanhã sobre essa questão de água. Eu não estarei presente porque tenho audiências marcadas em Unaí, mas gostaria, Camila, gostaria muito de estar presente. Porque é uma sacanagem o que fazem em Buritis de água para um grupinho minúsculo de pessoas endinheiradas e a grande maioria sem dinheiro passando sede. É como diz lá o filósofo Gonçalo, lá da bacia da barriguda, que secou. Aquele filósofo, ele fala que nunca viu, né, uma lei que deixa mais de 1.000 sem beber água. É a realidade que acontece. Então, a gente tem realmente que fortalecer a nossa legislação local a respeito disso aí. Mas eu tenho, presidente, estou vendo ali os minutos, ainda tem um tempo, mas eu tinha muito assunto a tratar, e um dos assuntos, dois assuntos graves que eu queria tratar, sem antes, gostaria de aqui de estender uma boa noite ao nosso amigo Robson do PT, Robson da Assistência Social, assim conhecido, né, filho de Alaô, pessoa bacana aí da nossa comunidade. Tem uma reclamação de alguns professores que mandam para mim sobre o tal motorista que eu não conheço, lá da que vai para Copago. Eles me mandaram aqui, presidente, e meu celular, ele registra esses zaps que mandam. Esse camarada eu não conheço, não sei quem é, mas eu tenho que falar, porque quando o eleitor pede para falar, primeiro, quando vem aqui na Câmara, Luan, você já sabe disso, eu colho até assinatura ali, quando quer que eu delate alguma coisa. Mesmo porque eu sou advogado, eu tenho que me precaver. Cidadão Luan, alguns professores, não foi só um, falou para mim que esse motorista, ele já entra no ônibus xingando, isso já é do conhecimento, inclusive, da secretaria, entra no ônibus xingando, e o absurdo é que ele falou que qualquer hora dessa vai jogar o ônibus no buraco. Aí você imagina, o cara sobe a serra e desce a serra. O cara fala isso para um outro professor dentro do ônibus? Pode ser meu pai, camarada. Pode ser meu pai. Você tem que ser afastado para poder averiguar essa situação aí. Pode me chamar para testemunhar? Pode me chamar, que eu recebi aqui. Aí o cara fala para professor, qualquer hora eu vou jogar essa desgraça dentro do buraco. Peraí, meu irmão. Uai, você está revoltado porque colocou de lugar? Eu acho que o responsável pelo transporte escolar, ele tem que averiguar, é uma denúncia grave, é gravíssima. A diretora da escola, que eu não sei quem é, não sei por que está dormindo com esse assunto. Eu acho que a diretora tem que ser igual a grande maioria, inclusive que eu vejo aqui no plenário, que mete a espora de 7 bicos para o negócio funcionar. Viu? Não pode um motorista falar uma coisa dessa. Está revoltado, Luan? Eu não quero saber qual que é a revolta. É funcionário público, ele tem um dever a cumprir. Todos que são funcionários públicos. Eu já fui funcionário público por muitos anos. Ou ruim ou bom, nós temos que cumprir o dever. Porque senão você é passivo de responder um processo administrativo. E não existe essa história que eu sou efetivo, que eu não vou embora não. Vai embora do mesmo jeito. Tem que cumprir. Essa é uma das reclamações que está aqui. As mensagens sobre esse assunto, pedindo por misericórdia, Luan está ali, leve essa demanda. Eu gostaria de receber uma resposta, inclusive de Vossa Excelência, do prefeito, secretário de Educação, de quem é que é o responsável por isso aí. E, presidente, eu tenho um assunto para falar sobre, como eu sempre prego, nós não defendemos aqui governo com os olhos vendados, não. Eu, particularmente, não defendo de olhos vendados, tenho a minha independência para poder falar. Eu tenho um assunto, outro assunto para falar, eu não vou falar agora que eu sei que o tempo já está escasso, Vossa Excelência já sinalizou para mim que está escasso, mas eu tenho uma reclamação. Meus amigos do Gado Bravo que me procuraram, daqui a pouquinho eu vou trazer a reclamação que eu prometi. E dou a quem doer. Eu tenho compromisso com aqueles que defenderam o nome, eu tenho compromisso com aqueles que confiaram, eu tenho compromisso com aqueles que confiam. Então tem um assunto aqui para reclamar, não sei quem vai atingir, mas é necessário. Obrigado, presidente.
Vamos consultar o plenário a respeito do requerimento da nobre colega vereadora Nilva Prisco. Quem que está de acordo em incluí-lo ele na votação?
Senhor presidente, pela ordem.
Sim, nobre colega vereador Carlos Fernando.
Eu gostaria de saber se Vossa Excelência, que com o requerimento ele não tem prazo para discussão. Mas existe uma praxe que nós estamos construindo, inclusive no início desse ano, de sempre conceder um prazinho para... Se Vossa Excelência for conceder esse prazo, para minha colega defender, eu também gostaria de falar sobre o requerimento. Se Vossa Excelência entender que não vai conceder, eu gostaria de um prazinho só para me falar aqui. Eu sou favorável que ele venha.
Vamos dar 2 minutos para cada um de vocês.
Ótimo.
Se justificarem. Por gentileza, nova colega vereadora, Nilva, que é autora do projeto. Ela... Pois é.
Eu sou favorável, o projeto dela
sim. Eu já vou colocar em votação, sim, tá? Não, termina isso aqui, calma. Terminou o requerimento dela, vai para a tribuna. Terminou o requerimento primeiro, depois ela vai para a tribuna. Não, nós vamos... Ela vai para a tribuna, agora assim que ela voltar à tribuna, a gente vai para a votação do requerimento. Por gentileza, nobre colega vereadora Nilva, faça uso da tribuna.
Você quer usar isso ou isso? Quer usar isso ou isso?
Se ele for muito ruim de ficar manuseando ele,
não,
eu
esse
vou.
Aqui ele pega bem.
Hã?
Esse aqui ele pega bem.
Então pega. Pode deixar esse aqui do lado.
Senhor presidente, demais vereadores, ouvinte da Rádio Transamérica, público aqui presente, o meu boa noite a todos vocês. O que me traz a esta tribuna aqui hoje, nesta noite, é um assunto já amplamente discutido nesta Casa de Leis. A pauta é transporte escolar. Quer dizer a todos vocês que no início desse ano, o vereador Didé oficiou o Ministério Público pedindo um acompanhamento relativo à licitação do transporte escolar. Já que o que se ouvia na cidade é que as linhas escolares serviriam para acomodar acordos políticos das eleições de 2016, ou seja, seria um jogo de cartas marcadas. Realmente, os comentários são muitos, e por esse motivo, para que as coisas fiquem bem claras e transparentes, e foi para isso que nós fomos eleitos, o vereador Didé teve essa iniciativa. Fato é que foram celebradas dispensas, ou seja, foram contratados sem licitação prestadores do serviço de transporte escolar de forma emergencial, até que se realizasse o pregão presencial para a licitação das linhas escolares, garantindo assim o acesso de todos à licitação como determina a lei. Isso é de praxe. A administração se iniciou Né? O gestor tem sim aquele prazo, né, para fazer, para dispensar, né, e fazer de forma emergencial, até poder fazer realmente a licitação conforme a lei. Assim, em abril de 2017, foi publicado o edital de pregão presencial número 41/2017, com data inicialmente prevista para ser realizado em 29/5/2017. Assim começa a organização da licitação do transporte escolar, dando direito para que todos pudessem participar. Contudo, o pregão presencial número 41/2017 foi republicado e, após sofrer algumas alterações no edital, sendo, inclusive, que as linhas 12-5967 não foram licitadas no pregão presencial que efetivamente ocorreu em 7/6/2017. A administração, com a sua equipe, né, com a sua assessoria e a equipe de licitação, eles elaboraram o projeto, né, o pregão presencial, soltou o edital, foi publicado. Logo depois, né, houve, né, alguns imprevistos, algumas modificações, né, e ele foi prorrogado. E tendo esse edital em mãos, conferido, as linhas 12-5967, elas não foram licitadas do 41. Pois bem, aí veio a novela dos excessos cometidos durante a vistoria. Inclusive, falado aqui em plenário pelo colega vereador Carlos Fernando, sendo que diversos ganhadores da licitação foram eliminados sem muita explicação, motivo pelo qual foi celebrado mais uma vez contratos emergenciais de dispensa para realizar os projetos, os trajetos cujo os licitantes foram desclassificados até que se realizasse nova licitação. Entendemos que no primeiro edital, no 41, somente, né, foram passados somente 17 linhas, porque aqueles que participaram da licitação, muitos não compareceram na vistoria, e muitos que compareceram foram desclassificados por algum tipo de problema que não estava dentro das normalidades da lei de licitação. Em agosto de 2017, mais precisamente no dia 12/8, foi publicado o pregão presencial número 66/2017, que tinha como objetivo licitar as linhas escolares cujos licitantes foram desclassificados no pregão presencial número 41/2017. O pregão 66 ocorreu no dia 25/8, sendo que, novamente e de forma muito estranha, as linhas 12-5967, que foram retiradas do pregão presencial 41/2017, também não fizeram parte do pregão presencial número 66/2017. Aliás, nem mesmo as linhas 22 e 50, que chegaram a ser licitadas no pregão presencial número 41, mas seus licitantes foram desclassificados, também não fez parte do pregão presencial número 66/2017, realizado no dia 25/8/2017. Ocorre, nobres colegas, Edis, que mais uma vez, estranhamente no dia 28/8, chegou ao meu gabinete denúncias de que as linhas 12, 22, 50, 59 e 67 haviam sido escondidas e que foram licitadas através do pregão presencial número 63/2017, na data de 11/8/2017. Após algumas pesquisas, descobri que, de fato, o edital deste pregão presencial não havia sido publicado no Diário Oficial, no dia 28/7/2017. Contudo, a denúncia informava que o edital do pregão presencial número 63/2017, ao contrário dos pregões 41 e 66, não foi publicado também no site da Prefeitura, o que impediu a efetiva publicidade e concorrência. Quando eles fizeram esse edital 63, as pessoas interessadas não tiveram acesso ao edital pelo portal da transparência. A Lei Federal de Acesso à Informação, número 12.527/2011, e o decreto número 7.724/2012, que a regulamentou mais especificamente no inciso 5, parágrafo 3º, do artigo 7º, determina que é dever dos órgãos e entidades promover, independentemente de requerimento, a divulgação em seus sítios na internet das licitações realizadas em andamento, com editais anexos e resultados, além dos contratos firmados e notas de empenhos emitidos. Ora, em se tratando de Buritis, é claro que não se tem divulgação no site da Prefeitura. Não haverá um número expressivo de participantes. Se não tem, se não está no site da Prefeitura, como os interessados irão participar? O que permite, inclusive, que os preços a serem pagos sejam melhores dos licitantes que enfrentaram ampla concorrência, como ocorreu no caso dos pregões 41 e 66. Para não deixar qualquer dúvida, tenho aqui em minhas mãos uma ata notarial, que é um documento oficial feito no cartório de notas, que comprova que no período de 27/7/2017 a 25/8, não havia qualquer publicação no site da Prefeitura relativo ao pregão presencial número 63/2017. Quero deixar bem claro aqui que tudo está documentado e está comigo aqui. Quem desejar é só pedir aqui para olhar. Para minha surpresa, no dia 30/8, dois dias após ter questionado a legalidade do pregão presencial número 63/2017, fui informada que o referido pregão presencial havia sido revogado na data de 11/8/2017. Novamente, fiz outra pesquisa e constatei que a publicação desta revogação, embora constatasse no site como tendo sido feita no dia 11/8, na verdade ela somente foi publicada no dia 30/8/2017, justamente após a minha denúncia em plenário e a manifestação de indignação dos demais prestadores de serviço de transporte escolar junto à Prefeitura Municipal. Eu cheguei até aqui por causa da insatisfação dos interessados e dos participantes do transporte escolar. É bom frisar que a ata notarial lavrada em cartório demonstra que no dia 11/8/2017 não houve qualquer publicação de revogação do pregão número 63/2017 no site da Prefeitura Municipal de Buritis, tendo aqui fortes indícios de manipulação de dados e informações no site oficial da Prefeitura Municipal de Buritis, não correspondendo à realidade dos fatos. Caros colegas vereadores, em virtude desses fatos e das constantes reclamações que continuei a receber em meu gabinete, no sentido de que linhas escolares estavam sendo protegidas, escondidas, fiz o requerimento número 12/2017, que foi aprovado em plenário, que buscava informações sobre o pregão presencial número 63 e outras relativas ao transporte escolar. Na data de 17/10/2017, recebi uma resposta do senhor prefeito municipal referente ao meu requerimento, do prefeito Kenny Soares Rodrigues, nos seguintes termos: todas as rotas do transporte escolar constante do pregão presencial 063 já foram licitadas através do pregão presencial 066-2017. Que não é verdade, porque está aqui o pregão, está aqui e elas não foram licitadas. Quanto à informação da quantidade de linhas próprias e terceirizadas, basta vossa senhoria somar as linhas da relação em anexo com as constantes do edital do pregão presencial, número 66, e chegará à totalidade de linhas. Isso foi a resposta que eu tive, que me mandaram, assinada pelo Executivo, de um requerimento aonde eu pedi várias coisas. Essa resposta, eu recebi ela como uma raiva da parte dessa administração, aonde estava em discussão, né, o Luiz Barroso com o Gilmar Mendes, inclusive o juiz falou, lembrou-se da última música de Chico Buarque, aonde eles falaram: a raiva é filha do medo e mãe da covardia. Eu recebi essa resposta dessa forma. Bem claro, a raiva é filha do medo e mãe da covardia. Porque em me responder, e não foi só a mim, porque o meu requerimento foi votado nessa Casa de Leis. Senhor presidente, caros colegas, apesar de saber que provavelmente a resposta não foi elaborada pelo prefeito, mas pelo senhor Emílio, secretário, nomeado por ele, quero aqui dizer que a resposta encaminhada pelo prefeito municipal faltou com a verdade, com esta vereadora e com esta casa. E as provas estão aqui. Mentiu para mim em uma resposta. Mentiu. Já que as linhas 12, 22, 50 e 59 e 67, constante do pregão presencial 63/2017, já revogada, ao contrário do informado, não foram licitadas no pregão presencial número 66, que foi realizada no dia 25/8/2017. Em razão disto, na última quinta-feira, conforme sugestão que recebi na própria resposta do requerimento, número 12/2017, oficiei a Prefeitura Municipal pedindo informações complementares, tendo sido surpreendida com a resposta do secretário de Administração, senhor Emílio Guimarães, que era proibido prestar informações a mim, se não fosse através de requerimento aprovado em plenário. Eu pergunto aqui a todos vocês, estudiosos e conhecedores da lei: a informação pública, ela só deve ser pedida pelo vereador, e se ela for votada aqui nesse plenário, eu gostaria que me respondessem os acadêmicos. Porque a informação pública, ela é para qualquer cidadão. Para qualquer cidadão, senhor Emílio, o senhor fica sabendo. Quero dizer ao senhor Emílio que ele não é dono da prefeitura, que ele é mais um empregado do povo e que as informações são públicas, independentemente de serem requisitadas por vereador ou não, devem ser respondidas na forma prevista na Constituição Federal e na Lei de Acesso à Informação. Lei que já falei sobre ela e quero aqui dizer novamente, quem sabe assim não faltam mais com a verdade. A Lei Federal número 12.527/2011 e o Decreto 7.724/2012, que todos os cidadãos ficam sabendo que é direito nosso de pegar as informações. Quero dizer mais ainda ao senhor que ele anda na contramão do que exige o povo que votou em nós vereadores e no prefeito municipal. O povo quer, o povo exige transparência, porque a prefeitura não é extensão das suas casas. senhor presidente, demais vereadores, quero aqui conclamar que possamos fiscalizar mais ativamente as licitações do nosso município, principalmente as do transporte escolar, já que a maioria das reclamações que chegaram até esta Casa de Lei e até a mim foi justamente por causa da lambança que tem sido feita nessas licitações. Quero mais uma vez lembrar que outro dia o prefeito municipal me afirmou que faria tudo absolutamente dentro da legalidade, da transparência, e que não queria mais oficial de justiça na sua porta, como ocorreu nos últimos 4 anos, em que esteve fora. Mas fica aqui um alerta ao prefeito Kenny, que determinados assessores não pensam e não estão pensando igual ao senhor. Gostaria de lembrá-los que retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal é crime previsto no artigo 319 do Código Penal, denominado prevaricação. Então, gente, eu usei essa tribuna aqui hoje porque eu fiquei indignada. Porque quando vieram até a mim denunciar o transporte escolar, eu não tinha como respondê-los aos que vieram até mim. E eu falei, somente através de documentação. E eu queria muito, o dia que eu apresentei, eu queria muito estar aqui hoje mostrando de forma diferente a resposta que veio até a mim. A resposta que veio até a mim. Não essa resposta mentirosa. Porque eu respeito muito a administração e toda a equipe que está lá. Mas não é justo responder, me mandar uma resposta dessa, principalmente porque não é a primeira vez que me responde desta forma. Eu tenho outro requerimento, alguns meses atrás, também que faltou com a verdade ao me responder. Eu fui adversária política. Mas eu tenho grande respeito pela minha cidade e pelo gestor que conduz essa cidade, que o povo escolheu. Então eu quero dizer aqui que agora, há uns dias atrás, ou até o mesmo mês, eu fui a uma reunião no sindicato, aonde o capitão Vargas falou. Aonde ele estava foi dar uma palestra sobre a segurança da zona rural. E lá ele falou, para que o mal cresça, basta que os bons fiquem calados. Então eu conclamo a cada um de vocês, vereador dessa casa de lei, que é como o nobre colega vereador falou, que os olhos dele não estão vendados. Então eu peço a cada um de vocês, vamos fiscalizar. Porque foi para isso que nós fomos eleitos. Nós não estamos só aqui para mostrar, pedir, cumprimentar e parabenizar a equipe, não. A nossa função, primeiramente, realmente, é fiscalizar e aprovar as leis. Quero aqui, por fim, senhor presidente, me despedir aqui, informando mais que hoje foi publicado, hoje não, eu olhei no Diário Oficial, hoje, do Estado de Minas Gerais, e está lá, aviso de licitação do pregão presencial, número 80, está aqui no tribunal. Porém, no site da prefeitura, ainda não está disponível o edital. Acredito eu que amanhã já vai estar o edital disponível. Um novo pregão presencial, quero que vocês escutam. Ele vai acontecer, né, às 8h30 da manhã, no dia 14 do 11. Então, quero aqui convocar todos os vereadores a irmos até a prefeitura acompanhar a realização deste pregão. E todo o povo interessado, compareça. Já olho lá no Diário Oficial que já está. Porém, ainda não foi colocado no portal da transparência. E eu quero acreditar que, findando o mês de 2017, do ano de 2017, abrindo edital para licitar novas linhas, que eu não sei quais, eu espero que amanhã, quando eu entrar no portal da transparência de Buritis e imprimir o edital, que se as linhas que eu mencionei aqui, a linha 12, a 22, a 50, a 59 e a 67, elas estiverem nesse edital para ser licitado, fica ainda mais comprovado a inverdade, a resposta mentirosa que mandaram para mim. Porque se elas já foram licitadas no 66, como vão licitá-las agora no número 80? E tem mais algumas linhas que não foram licitadas também. Mas amanhã terei em mãos, como qualquer um de nós aqui dessa casa e vocês aí também, ouvintes, pode adquirir. Eu espero que elas não estejam lá. Porque se tiver, está provado, mais uma vez, a inverdade que me responderam. Por quê? Quem participou das licitações, gente, estão no prejuízo. Porque pagaram com preço lá embaixo. E essas linhas, com certeza, qual o preço que estão pagando? Está aí o meu pedido, o meu requerimento que eu apresentei hoje. Porque já me reclamaram, já tem denúncias, mas sem documentos eu não posso falar nada. Se eu estou falando aqui, é porque toda a documentação está aqui. Quem quiser olhar, pode olhar. Inclusive entrar no portal da transparência. Não precisa nem, está tudo lá. E ir na prefeitura também, que consegue. Eu mandei pedindo o mapa de apuração quinta-feira. Disseram que não podia me dar. Manda ofício. Eu mandei o ofício. Não existe mapa de apuração. O jurídico ainda não falou sobre o ofício que ela mandou. E outra coisa, ela tem que mandar o requerimento, tem que ser votado pelo plenário daquela casa. Isso não está na lei, eu não sabia disso. Negaram, mas eu fui lá hoje. Como o próprio colega aqui, Carlos Fernando, quando eu entrei com o requerimento, ele falou, dona Nílvia, vai até a prefeitura, talvez não precise, a gente tem muito acesso. Não tem com facilidade não, viu, Vossa Excelência? Talvez com você. Mas eu fui lá hoje e não me negaram não. E está lá. E está lá. Os mapas de apuração do 41 e do 66. Mas não puderam mandar para mim. Mas eu tirei foto. Mas eu tirei foto deles. E amanhã vão imprimir tudo. Existe sim o mapa de apuração. A linha 12... Ela é do transporte escolar, a linha 12, é trajeto Vila São Vicente a Buritis via Pedras. É ônibus. A linha 22 é trajeto Fazenda da Aripizeta a Vila Serrana. O veículo é van. O valor que era para ser colocado da linha 12, como é ônibus, R$ 2,95. O valor máximo. Porque eu não sei qual o valor que está pagando, porque eu não tenho os documentos em mão. Mas aqui no edital que foi anulado, a linha 22, como é van, é R$ 2,00. O outro trajeto, a linha 50, é o assentamento Olga Benário, Ceval, até a Escola Municipal João da Pena Lobo, para Serra Bonita. Veículo, van, o valor está aqui máximo de R$ 2,00. A linha 59, PA, trajeto, assentamento, PA União, Gado Bravo, a Buritis, a Pai, veículo, Kombi, ela está R$ 1,80. Esse eu consegui o valor que foi pago agora, para mês de maio e julho. O julho, o valor foi pago a R$ 2,00. A linha número 67, trajeto Buritis ao distrito de São Pedro do Passa Três, veículo, ônibus, ela também o preço máximo, que está aqui no pregão que foi anulado, R$ 2,95. E ela foi paga a R$ 2,29. Eu quero sim fazer as comparações, né, dos trajetos que foram contratados por dispensa para me comparar os valores de quem realmente participou da licitação. Por isso eu usei essa tribuna aqui hoje, porque eu fiquei indignada. Eu não esperaria encerrar esse ano recebendo essa resposta do Executivo. Eu gostaria de ter tido outra resposta. Senhora vereadora, né, rapidamente estaremos, né, licitando essas linhas no pregão 80. Não, mas preferiram dizer para mim que as linhas estão, que elas foram licitadas no 66, onde não foram. Onde não foram. E se mandaram, da forma que me responderam, eles não me mandaram resposta nenhuma. Eles queriam, achou que eu não fosse ler, que talvez eu não ia importar, que eu não iria fazer nada. Fica sabendo que tudo que eu penso, só mais 2 minutos, senhor presidente, que eu iria engavetar. Eu vou ler na íntegra para me finalizar a resposta. Requerimento número 12 de 2017 da vereadora Nilvia Prisco, que requer informações sobre o transporte escolar. Informamos a vereadora que, quanto à cópia integral do processo, o mesmo está à disposição para cópias custeadas pela Câmara Municipal. Bastando Vossa Senhoria agendar no setor de compras e licitações, que um servidor a acompanhará onde desejar para que sejam confeccionadas as cópias xerográficas. Porque o processo 63 não foi para o portal da transparência. Eles me mandaram essa resposta. Ok. Todas as rotas do transporte escolar constante do pregão presencial 63-2017 já foram licitados através do pregão presencial 066-2017. Os contratos e seus aditivos estão publicados no site eletrônico da Prefeitura, www.buritis.mg.gov.br. Quanto às rotas realizadas pelos veículos da Prefeitura, seguem anexos relação das linhas e dos motoristas. A única resposta que eles me mandaram realmente foram essas. Quanto à informação da quantidade de linhas próprias e terceirizadas, basta Vossa Senhoria somar as linhas da relação em anexo com as constantes do edital do pregão 66-2017 e chegará à totalidade das linhas. Então, eles fizeram hora comigo. Inclusive, o senhor secretário, ele gosta muito de pensar alto, porque ele pensou alto e disse e pronunciou que essa vereadora era burra. Por isso me respondeu. E sabe quem assinou essa resposta? Doutor Kênis Soares Rodrigues, prefeito municipal de Buritis, Minas Gerais. Então fica aqui a minha indignação. Eu espero, gestor de Buritis, que o senhor da agora para frente leia o que o senhor está respondendo aos edis dessa casa. Muito obrigado a todos que me ouviram e muito obrigado ao senhor presidente e aos edis dessa casa e ao público presente. Todos os documentos estão disponíveis aqui. Se precisarem, podem pegar comigo. Muito obrigado.
Não, vamos colocar logo.
Coloca logo, né?
O requerimento. Parte, é.
única votação do requerimento. Cadê o requerimento? Aí fica uma Andressa, tá? Tá com quem o requerimento?
Não, aqui, ó. Eu fiz logo pra ele.
Mas vamos continuar aqui.
É só pegar esse aqui agora.
Segunda parte. Vai ficar por último, né?
Mas eu tenho que decisão aceitar primeiro aqui.
Não,
eu
já vi, não.
Não,
já
precisa aceitar.
Já perguntou, não?
Já?
Se aceitar? Já.
O Fernando hoje não quer dar uma justificativa.
Ele só quer.
Já aceitou. Só quer o direito.
Essa aqui eu continuo.
Quando você abrir a palavra para a vereadora manifestar, ele quer falar.
Bem, vamos para a segunda parte da reunião. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 22 de 2017. Revogar artigo 4º da Lei Municipal de
16/5/2013, que autoriza o Executivo Municipal a regularização as alienações e doações de lotes e terrenos urbanos realizados no município de Buritis e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão do projeto. Com a palavra do Carlos Fernando.
Senhor presidente, é a segunda votação desse projeto e para aqueles que estão até esse momento acompanhando a reunião, eu gostaria de esclarecer que se trata de um projeto de lei aprovado na gestão passada e que ele tinha um prazo de extinção de 4 anos. Quer dizer, o nosso amigo João do Caixão colocou uma lei para vigorar no seu governo. Agora o que chega para nós aqui é para mudar esse artigo, para esse projeto vigorar ad eterno. Ou seja, regularizar as moradias do bairro Veredas, Canaã, Jardim e também das vilas e distritos. Então o pessoal do Passa 3, da Vila Rosa, Vila São Vicente, que tiver algum terreno e quiser regularizar, você pode procurar diretamente a prefeitura, né, para poder fazer a sua regularização, ou se quiser, pode procurar também um advogado para te auxiliar a resolver essas questões de regularização fundiária. É muito importante esse projeto, eu acho ele de suma importância, e aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que foi um legado bom que o João do Caixão deixou na gestão passada, importantíssimo, que foi a regularização daquelas casas do bairro Jardim, Veredas. Existem algumas que não foram regularizadas, porque eu me lembro muito bem, participei da criação dessa lei à época, aquelas pessoas que depois de uma análise da assistência social, se constatasse que tinham condição, deveriam pagar um valor. Não é o valor que vale o imóvel, mas era um valor para poder a prefeitura regularizar. E o que é mais importante é que cria-se uma escritura pública com registro direto no cartório. A pessoa não pode vender o imóvel durante um ano, mas fica regularizado. Em que pese algumas pessoas aí nos bairros já venderam seus imóveis, eu sei disso, e os compradores estão aguardando só passar esse mês agora de novembro, né, alguns foram aí, esses que eu sei que venderam, em novembro vence um ano para poder regularizar. Então, meus amigos, é uma matéria importantíssima, que não vai ficar restrita a nenhum governo, vai ficar de eterno aí para os próximos que vierem, se quiserem regularizar. Então, se a pessoa, presidente, tem um imóvel lá na Vila Rosa e ele quer regularizar, a partir da aprovação hoje, que eu tenho certeza que será aprovado, depois da sanção do governo, o cara pode, lá em Serra Bonita, por exemplo, muito bem lembrado pela minha colega aqui, quer regularizar os imóveis de Serra Bonita, tem uma legislação que você vem na prefeitura e consegue regularizar. É isso, presidente.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 25 de 2017. Altera o inciso 1 a 4 e acrescenta o inciso 7º no artigo 2º da lei 1.157, de 2/9/2009, que cria o Conselho Municipal Juvenil, CMJ, e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina solicitou primeiro, vereadora Vânia, por gentileza.
Senhor presidente, só para falar para o público que nos ouve nesse momento, esse projeto já é segunda votação, né, e está criando novamente o Conselho Municipal da Juventude, onde que possa estar valorizando cada vez mais os jovens que representam o nosso município. Então, eu acho isso muito oportuno para a gente, já estamos aqui nas Olimpíadas, então... Sim, nós temos que valorizar os nossos jovens que levam o nosso nome da nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vânia.
Senhor presidente, também vejo aqui que é um projeto de extrema importância, Conselho Municipal da Juventude, mas eu gostaria de pedir nesta noite a Vossa Excelência, vista desse projeto, para nós analisarmos esse projeto melhor. Na semana passada foi apresentada aqui uma emenda para suprimir uma cadeira onde teria aí um representante da associação comercial. Eu gostaria, senhor presidente, de pedir essa vista para nós, vereadores, sentarmos com o pessoal da representação aí da associação comercial, especificamente a diretoria, porque eu acho que é muito importante a participação, sim, de uma pessoa ali da representação da associação comercial junto ao Conselho Municipal de Juventude. Respeito à emenda apresentada pela nossa vereadora na semana passada, mas eu gostaria de analisar com mais carinho e atenção, por se tratar aí de um assunto que está envolvendo aí políticas públicas para a juventude do nosso município.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Antes do senhor dar a resposta para a vereadora, eu só queria também fazer esse pedido da vista, reforçar o pedido da vereadora, porque na semana passada nós votamos aqui uma emenda, que ela foi incorporada no projeto, tendo em vista aí que estava suprimindo a questão de ter um participante da ação, associação comercial. Só que, assim como a vereadora, eu também tive contato com as pessoas, e não sei por qual motivo, né, esse tem interesse sim de estar participando, tem membros lá da associação comercial que tem interesse de estar fazendo parte, né, desse projeto aí. Então, a gente está aqui reforçando o pedido de vista que a gente possa estar estudando melhor e vendo um melhor jeito possível de estar resolvendo a questão desse projeto. Fica o meu pedido também, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina.
Senhor presidente, eu coloquei na semana passada em votação essa emenda pedindo a retirada. E essa emenda, ela foi feita de acordo com a presidente da associação. Ela me alegou que não tinha ninguém que teria interesse de estar. Por quê? Já tem várias outras entidades, outros que já estão representando. Então, para ela, seria complicado estar participando desse conselho e ali parece que não teria ninguém com esse interesse. Então, por isso, foi conversado e ela pediu para estar retirando. Então, por isso que foi feita essa emenda de acordo com a presidente da associação comercial. Devolvo a palavra, senhor presidente. Mas já que tem alguém que agora se interessou a fazer parte, ótimo, melhor, que irá somar juntamente com o conselho. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Eu gostaria de um esclarecimento. Essa emenda já foi votada? Foi aprovada? Então, não tem como a associação então fazer parte, pelo menos esse ano, mas não. Se a emenda foi votada, não tem como mais. Isso é sobre a questão da emenda. Sobre a questão de vista, eu sempre prego, embora em anos anteriores, dificilmente se ganhava uma vista aqui, eu sempre prego que a vista é um direito, a meu sentir, subjetivo de um vereador. Qualquer vereador que quer interesse numa vista, eu acredito que tem que ceder, qualquer vereador, independente. Agora, se a emenda, sobre a questão da emenda, para a associação, se a emenda foi aprovada, tirando a associação, não tem como mais agora incluir a associação. Né? Salve o melhor juízo. Isso é só meu comentário na matéria. Porque eu também penso, quando pediu vista, eu acho que na sequência, defere ou indefere, acabou a discussão, eu penso assim.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vania.
Senhor presidente, eu não sei se essa vereadora também não tem muito conhecimento, por isso nós temos nossos assessores jurídicos aqui para isso. Eu acho que a emenda de segundo turno, ao meu ver, ela pode ser apresentada aqui em qualquer momento. Mas, insistindo, senhor presidente, no que foi falado, nós temos sim pessoas que têm interesse de participar. Inclusive, também tive a curiosidade hoje de falar com a presidente da Associação Comercial, e o que ela nos relatou foi o seguinte, senhor presidente, que todas as vezes que a Associação Comercial indica essa pessoa para participar, o governo não aceita. Então, nós queremos saber,
Por que que o governo aceita? Porque não é uma pessoa que apoiou e tal, o governo municipal? Se for isso aí, é inadmissível. Então, eu quero analisar melhor, peço a sua compreensão, peço a vista. É um Conselho Municipal da Juventude, é uma cadeira importantíssima, a associação comercial fazer parte. E se tem, como foi relatado hoje, a pessoa, independente de quem quer que seja, essa vereadora vai apresentar uma emenda de segundo turno. Muito obrigada.
Eu vou definir favorável, sim, uma única reunião. Eu preciso que... uma só reunião, tá ok? Está definido favorável, sim. Vou definir a favor do pedido de vista. Estou retirando ela de pauta, então, aqui, tá? Segunda discussão e votação do projeto de lei número 020/2017. Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação no site oficial da Prefeitura Municipal de Buritis e em todas as unidades básicas de saúde, relações dos medicamentos ou insumos disponibilizados gratuitamente pela rede municipal de saúde, dos medicamentos e insumos que estão em falta e o local onde encontrá-los na rede municipal de saúde. É da autoria dos vereadores Lânia, Nilva, Camila e Didé. Está aberto o prazo para a discussão do projeto.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Senhor presidente, esse projeto já teve um grande debate aqui nessa casa, né? E o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho meio impossível, muito trabalhoso, entendendo, para a prefeitura estar disponibilizando esse remédio que falta. O senhor já imaginou quantos milhões de marcas e tipos de remédios que tem disponível nesse mundo? No Brasil, não vou falar no mundo, no Brasil. Aí a prefeitura tem que disponibilizar uma lista de todo esse tipo de medicamento que falta na rede pública. Seria mais fácil colocar os que tem. Isso aí seria bem mais viável. Por exemplo, nós temos aí remédio para dor de cabeça, tem vários modelos de tipos de remédios. Né? Tem Doril, Dorflex e tal. Aí tem o Doril lá, mas não vai ter que disponibilizar lá o Dorflex, o Novalgina, não sei qual outros e outros. Que é a mesma função, vai ter que estar disponível no mural e no site, que não tem lá na farmácia. Então eu acho... Teve uma grande discussão aqui, né, doutor Carlos Fernando, sobre esse assunto. Até eu nem debati muito aquele dia, né, o professor Branquinho foi muito claro aí também. Se não tem, o outro tem. Mas eu vejo que, para disponibilizar os que não tem, é mais complicado. Entendendo? É mais complicado. É esse, por esse motivo, que eu não votei, né, a favor desse projeto, na primeira discussão. Porque... já imaginou quantos milhões, né, de tipo de remédios e marca de remédios que tem aí no Brasil e o prefeito tem que colocar lá a lista dessa aí, Jolivê, no site lá da prefeitura. Eu acho meio complicado e eu acho que nunca vai conseguir. É essa, né, a minha discussão aí, o caso que eu não... meu esclarecimento por não votar favorável a esse projeto. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, eu serei breve em virtude da discussão já passada dessa matéria. Eu voto contra, mas sob outra ótica. Sobre a ótica de ter conversado com alguns correligionários, alguns eleitores, e a gente entender que seria mais viável alistar a medicação que tem. A minha ótica é tão somente essa, alistar o que é que tem. E não o que falta. Meu pensamento, isso facilitaria para a população local, especialmente o pessoal da zona rural, e que essa lista fosse disponibilizada através do site. Mesmo porque eu ando muito na zona rural de Buritis, e tenho notado que o celular pega quase em toda Buritis ultimamente. Então, qualquer lugar que o senhor tiver lá na zona rural, ele acessa e sabe, né,
o que está disponível. Em que pese uma pessoa ter conversado comigo e me dito o seguinte, vereadora Camila, esse projeto ele quase que vai dar na mesma, né? A ordem dos fatores não alteraria muito o resultado, porque de certa forma também, em sendo aprovado, acredito que será, alistaria os que faltam. Então, se está na lista que falta, certamente, né, é o lalame michoso, em latim, que significa a mesma coisa. Então, é uma questão de ideologia sobre essa ótica, presidente, que eu sustentei na questão passada, até levantei uma emenda que foi reprovada pelo plenário e que a gente respeita a soberania do plenário. Né, nessa ótica, eu voto contra também. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gidé.
Sobre esse projeto, né, já falou aqui que foi bem discutido e foi mesmo, né, até com a apresentação de emendas, mas o que a gente pensa aqui é realmente de listar o que está faltando. Somos sabedores aí que a prefeitura não dispõe de todos os remédios, igual fala assim, eu queria até entender o raciocínio quando fala que tem milhões de marcas de remédio. Então, se tem milhões de marcas de remédio, seria mais difícil citar esses milhões lá no portal, na placa que tem lá, né? Seria mais fácil colocar o que está faltando, né? Mas aqui a gente está aqui para se entender, falar. Eu acredito, né, que a farmácia municipal, ela tem uma listagem, né? Ela tem uma listagem que contém lá, eu acho que os remédios necessários. Eu até não me recordo o nome. Eu até não recordo o nome, não entendi o que a vereadora me falou. Então, a gente sabe que tem isso aí, igual daquela vez que foi aprovar o projeto das farmácias aqui, tem uns remédios que tem uma listagem aí, então tem uma quantidade, eu acho que seria mais difícil colocar uma quantidade, se fosse de 200, colocar lá na placa lá 200 remédios. Eu acho que, em falta, eu acredito, né, e a gente espera que não falte tanto, que se tiver de faltar aí, seja por pouco tempo, poucos remédios. Então, a intenção é essa, de ter pouca falta de remédio, e se Deus ajudasse, não poderia ter nenhum lá anunciado, né, para o pessoal ter acesso aí, e a gente espera isso. Mas se tiver a falta, eu acredito que não seja muito, né? Porque eu acredito que o governo deve estar empenhando aí de não deixar faltar remédio. Apesar que a gente escuta alguma reclamação, hoje tem, amanhã não tem, mas isso aí é normal do andamento, né? E a gente espera que a falta seja pouco, né? Que não tenha essa listagem toda, igual todo mundo está achando que vai pregar aqui esses remédios. Então é só para questão de informação, de transparência. E o que a gente espera desse projeto ser votado é trazer informação ao público, né? E que ajude também as pessoas que estiver faltando remédio há bom tempo, até as pessoas que trabalham lá na farmácia lá, vai estar se corrigindo, se atualizando do que está faltando, fazer pedido com antecedência para não deixar faltar. Então, a intenção é essa, presidente. Devolvo a palavra.
Senhor presidente, questão de ordem.
A palavra é do caso
Fernando. Depois de ouvir com atenção aqui o debate, presidente, eu gostaria também de pedir vista dessa matéria, pelo menos por uma reunião, a fim de diligenciar junto à farmácia municipal e trocar uma ideia com o pessoal como que funciona essa questão de disponibilidade de medicação ali. Presidente, eu acho que vai melhorar. E depois de ter conversado com o eleitor e ele colocado justamente que vai dar quase que na mesma que a emenda que eu estava colocando, eu acho que amadureceria aqui o entendimento desse vereador e poderia até modificar o seu voto, presidente, porque aqui a gente vota não é com ego, a gente vota aquilo que é melhor, às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. Gostaria de pedir ouvir isso também por uma sessão, presidente.
Senhor presidente, só para... Eu estou falando aqui, eu sou um dos autores do projeto.
Com a palavra, vereador Gidé.
E eu acredito que eu posso falar pelos outros também. A gente não tem dificuldade nenhuma, para a pessoa ficar à vontade de dar a vista. A gente não tem pressa, não. A gente quer que seja discutido e que se possa ser votado, todo mundo ter liberdade de votar e votar
com consciência. Presidente.
Então, a gente não coloca em posição nenhuma, só precisa deixar o senhor tranquilo. Tá?
Com a palavra, vereador professor Branquinho, por gentileza.
Em poucas palavras, na verdade, assim, a minha opinião, até o vereador Fernando mencionou algo que eu até tinha dito antes, acho que um projeto como esse, assim, colocando o que tem é aquilo, colocando o que tem sabe o que não tem, colocando o que não tem sabe o que tem. Então, um projeto, assim, que eu realmente não entendo por que tanta polêmica, às vezes tem polêmica. E eu quero aproveitar esse momento e comparando com outros lugares, né? E já falou em questão de medicamento, saúde Buriti, gente, é bacana em relação a outros lugares, né? É, temos excelentes profissionais, médicos, e também temos excelentes profissionais como enfermeiros, né? Pessoas que trabalham realmente, se todos os lugares tivessem... É, lógico que nós sabemos que tem problema, nós sabemos que tem que melhorar, nós sabemos que falta alguns medicamentos, mas que realmente ganha de muitos lugares, ganha, porque eu tenho parentes que vêm de vez em quando aqui a Buritias e que compara com a cidade onde eles residem, onde eles moram, e percebe claramente isso. Realmente nós merecemos cada vez melhorias e melhores na saúde, mas a saúde Buritias, ela tem uma excelência de profissionais e também nos seus atendimentos. Então, minha opinião a respeito desse projeto, que eu sou favorável a esse projeto aí, porque, como eu disse antes, colocando que tem, sabe que não tem, colocando que não tem, sabe que tem. Então é uma coisa que até parece que está filosofando. Muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Nobre colega vereador Carlos Fernando, vai ser deferido favorável a uma reunião, ok? Estão retirando de pauta o projeto. Nós vamos agora para o requerimento. Única votação do requerimento número 13 de 2017. Oi? Não. Ah, sim. Não, perdão. O requerimento de autoria da vereadora Nilva. É aquele que eu pedi para incluir, que você pediu... Inclusive você pediu para fazer o comentário em cima do requerimento, ok? Única votação do requerimento número 13 de 2017 requer cópia das folhas de banco de todos os trajetos itinerantes de linhas de transporte escolar que foram objetos de licitação. Mais especificamente referente ao período de agosto a outubro de 2017, cópia de todos os contratos celebrados mediante despesas de licitação para prestação de serviço de transporte escolar no período compreendido entre 1º de 7 de 2017 a 31 de 10 de 2017, de autoria da vereadora Nilva. Vou colocar o requerimento em votação. O vereador Carlos Fernando pediu para comentar em cima do requerimento. A palavra é do senhor.
Pela ordem, senhor.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Eu acredito que eu não preciso te falar muito sobre o meu requerimento, depois que eu usei a tribuna. Porque tem denúncias, outras denúncias, e eu não posso falar delas sem antes ter a documentação na mão, né? Porque o que eu apresentei aqui só é a pontinha do iceberg, porque tem mais coisas. E somente mesmo com os documentos em mãos que eu poderei realmente estudar e poder estar aqui apresentando, né? Se é verdade ou se não eram as denúncias. Porque eu não posso falar sem ter documentos na mão. Também quero aqui também, esse para mim, né, fazer a comparação de quem participou de licitações, porque todos nós somos sabedores que o preço está lá embaixo, e quero comparar com aqueles que foram contratados com dispensa. Qual foi o preço que está pagando pela quilometragem? É por esse motivo que eu apresento esse requerimento na noite de hoje e peço o apoio de todos vocês. Porque a responsabilidade, ela não só é minha, mas é desta casa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente. Com a palavra é do Carlos Fernando.
Senhor presidente, quando foi feita a proposta, porque geralmente um requerimento, uma indicação, quando chega à casa, ele é lido, apresentado para ser votado na próxima sessão. Existe um consenso nesse parlamento que, quando todos os vereadores concordam, ele vem a plenário, e o que ocorreu hoje aqui, o requerimento está vindo a plenário. A princípio, quando a vereadora Nilva fez a leitura, de início eu estava imaginando em rejeitar, do meu ponto de vista, porque eu não tinha compreendido. Depois eu vi que o requerimento, ele é delimitado. Ele é delimitado a agosto, a outubro, que pede um período de pontos. E depois ele pede, aí quando fala todos os contratos, parece assim que seria algo escandaloso, queria todos os contratos da prefeitura, que poderia até engessar quem trabalha no setor. Mas na verdade são os contratos de dispensa, todos de dispensa. Acredito que certamente para essa área aí de transporte não haveria muitos contratos de dispensa. Pelo menos é o que se espera. Essas reuniões aqui, elas são gravadas, existe um CD aqui na casa, disponibilizado a cada vereador. Existe também a Rádio Transamérica, a disponibilização. Então, tudo que a gente fala aqui fica registrado. E eu ouvi da tribuna o que a vereadora disse, e estou até agora encafifado, porque foram acusações sérias. A vereadora disse que recebeu uma resposta e que o gestor mentiu. É grave. É grave. É grave porque quem está na administração do município, quem está no exercício de uma função pública, não pode, de forma alguma, usar desses artifícios, se é que realmente usou. Em que pese a vereadora ter registrado que ela tem documentação comprobatória do alegado. Né? Nenhum de nós aqui, por mais inocente ou inexperiente seja, nenhum de nós iremos usar uma cadeia municipal de rádio, que isso aqui pega em vários municípios, é um dano grande, é um dano muito grande, você dizer que o prefeito do município de Buritis mente para a Câmara Municipal. Então, assim, ao passar, eu não quis questionar nada, ao passar, eu tenho interesse de até de conversar com a vereadora Nílvia, eu acho que hoje ela não terá condição de disponibilizar o que ela tem, para poder ver, porque a questão, presidente, mesmo que a gente está no partido do governo, apoiou o governo, nós temos que pautar tudo com ética, sabe, em cima da verdade. Porque a diferença entre a verdade e a mentira é que a verdade tem um caminho sozinho e a mentira é cheia de galhos. Então, eu achei grave, né, grave. Acredito que o prefeito também irá e deve se pronunciar, porque se chegou para aqui um ofício retratando uma falsidade, eu acho que o prefeito, ele cometeu um erro, inclusive, sem precedentes. Porque na época do JAF, houve uma questão semelhante dessa aí. De lá para cá, eu fui adversário ano passado, nunca afirmei que A ou B tinha mentido, que eu nunca tive como comprovar. A vereadora comprovou. E esse requerimento que ela faz aqui, presidente, no exercício do mandato, não tenhamos dúvida disso, né, para comprovar outros fatos. Então, eu quero deixar bem claro à sociedade, a quem está ouvindo, que o vereador Carlos Fernando nunca esteve e não estará aqui para encobrir erro de ninguém. Erro de ninguém. Eu acho que cada um tem que, né? Agora, um assunto que chega numa cadeia municipal grave como esse, vereadora, ele certamente não vai ficar só no uso da tribuna. Porque eu tenho interesse de ir mais a fundo com isso aí, até para ver a extensão, porque há um dano não especificamente ao prefeito Kennedy, embora a honra, né, se ele trouxe isso, mas há um dano ao município de Buritis. Há um dano ao povo de Buritis. Com a informação de quem está administrando o município, ele envia ofícios com assuntos falsos para uma Câmara Municipal, é algo inadmissível, e eu não admito. Então, por isso, eu irei, quero, necessito de aprofundar, certamente outros vereadores também vão querer aprofundar nisso aí, porque é um assunto que demanda uma responsabilidade. Né? Acho que o prefeito, ele cometeu esse equívoco, ele deverá ser responsabilizado por esses erros. Então, presidente, com essas ponderações, eu quero dizer que eu sou favorável ao requerimento, que busca trazer informações à vereadora Nilva no exercício do seu mandato. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva.
Senhor presidente, só uma questãozinha de ordem.
Sim.
É porque, como a colega já falou, o senhor está voltando a palavra, eu não entendi em qual assunto que é.
Mas o senhor fez referência à minha pessoa.
Ah, então ela quer para responder a referência que eu fiz. Obrigado.
Foi só que é questão de ordem mesmo, questão de ordem. 2 minutos, nome do colega vereadora.
É porque Vossa Excelência está falando aí, Vossa Excelência acha que a vereadora Nilvia Prisco viria a esta tribuna se ela não tivesse documentos em mãos para apresentar? Aliás, esses documentos estão muito fáceis. Você mesmo me disse, aqui nessa casa de lei, um dia atrás, há poucos, né, não sei se é um mês, dois meses, quando eu apresentei, que se for lá na prefeitura, consegue toda a documentação. Através de ofício, talvez você receba eles rápido. Eu não recebo. Né? Através de requerimento, me responderam da forma que eu li para vocês e eu não menti, porque está aqui assinado. Então, é somente vocês que se diz da base, vai lá amanhã e pega todos os documentos e faz a conferência que eu fiz. E vamos aguardar amanhã o edital colocado do Portal da Transparência, que eu espero que amanhã ele esteja o número 80. Vamos lá ver quais são as linhas que vai estar nesse edital. E aí vocês vão me dizer se eu menti ou não. Se talvez eu me enganei ou se fui muito severa a usar a tribuna hoje. Porque está claro e evidente dentro dos editais que as linhas não foram licitadas. Não foram licitadas.
Seu novo colega, vamos prosseguir o requerimento. Já tivemos já um debate.
Senhor presidente, é só a compreensão, só para deixar bem claro um mal entendido aqui, vereadora Nilvia. Eu não referi de forma alguma que Vossa Excelência mentiu. Não referi, não estou referindo, não estou jogando indireta, porque eu não jogo indireta, eu falo o que eu tenho que falar na cara, já provei isso aqui. Eu estou dizendo assim, que a denúncia que você trouxe, chamando um prefeito de mentiroso, é grave. Então, se ele mentiu, é gravíssimo para ele. É isso que eu estou
faltou
dizendo.
Faltou com a verdade ao me responder. Isso é mentir, sim.
É, o que a senhora falou está gravado. É só estou dizendo. Não estou dizendo que eu não vi nenhum documento. Depois que eu olhar, presidente, com aptidão, aí eu vou dizer o que eu tenho de dizer. Obrigado.
Não, e outra, se realmente a documentação está na mão do novo colega, nós não só vamos averiguar, nós vamos apurar sim o fato, nós vamos buscar a verdade. É como a casa de lei ou a casa de seriedade. Nós vamos buscar realmente os fundamentos. E vamos dar continuidade aqui na votação. Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Passo a presidência ao vereador professor Branquinho para a votação de proposições de minha autoria.
Única discussão e votação da indicação número 59 de 2017, que sugere ao prefeito municipal que providencie a regularização dos lotes da Vila Maravilha através de escrituração. Está aberto o prazo para a discussão da indicação.
Bem, já foi um projeto que já está explanado, na verdade. O que nós queremos hoje, para a população que nos ouve, das vilas e distrito, é para que eles venham realmente documentar o seu terreno, para que venha uma facilidade maior para construção de casas, valorização de terreno. É como o novo colega disse, já existe uma lei para isso, está faltando simplesmente para que vocês venham até ao nosso cartório para que regularize o terreno de vocês, para que passe a ter um valor diferenciado e vocês tenham escritura desse terreno. E para isso eu peço a compreensão de todos os novos colegas, para que possamos votar esse projeto para trazer melhoria para o nosso município. Devolvo a palavra ao presidente.
Para colocar a indicação em votação, os vereadores que se discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 060 de 2017, que sugere ao prefeito a implementação de um banco de leite no município de Buritis, de autoria do vereador Gildo. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Bem, o que eu quero explicar a respeito desse banco de leite hoje, um banco de leite materno, porque nós temos várias mães aí que realmente ela dá um leite além do limite. E nós temos mães que, às vezes, a criança passa necessidade por ela realmente não dar tanto leite. O que nós pedimos a compreensão do nosso prefeito, que ele realmente crie um banco de leite na nossa cidade, que não é uma coisa tão cara, é uma coisa barata. Vamos precisar de quê hoje? Uma pessoa que recolha esse leite na casa das mães e que tenha um freezer para realmente armazenar esse leite. E eu tenho certeza que nós vamos matar a necessidade de muitas crianças que estarem passando necessidade pela mãe não realmente não dar o leite necessário. Conto com a colaboração de todos os novos colegas vereadores e devolvo a palavra ao presidente.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Devolvo a presidência ao vereador Geudo.
Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Liderança do PDT palavra, na sequência, presidente.
Com a palavra o professor vereador Branquinho, nessa líder do PSDB.
Mais uma vez, nessa noite, eu quero cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, cumprimentar meu amigo ali, Robson Moreira. Quero cumprimentar também as pessoas que nos ouvem aqui no plenário da Câmara Municipal. Quero cumprimentar mais uma vez também as pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica aqui em Buritis, na cidade, também no meio rural, nas vilas e distritos, nos ouvindo nesse momento. Hoje eu estive falando aqui mesmo na reunião aqui do plenário, porque eu fiz uma ligação, acabei não conseguindo falar, nem com o prefeito, mas eu estive com o Alaor, que é responsável pela questão das máquinas, e vou cobrar, porque na verdade teve também uma procura com esse vereador do Tim, do Abel, Sula de Vila Maravilha, a questão das estradas lá do PA Cristo Redentor. A gente sabe que dentro do assentamento não é bem de responsabilidade do governo municipal, mas a gente está cobrando aqui, que questão é só o cascalhamento de alguns buracos que dificulta o transporte escolar, deslocar dentro do assentamento do PA Cristo Redentor. Então fica aqui a minha cobrança ao Alaô, que posso estar atendendo, assim que as máquinas irão para o Vila São Pedro e também para o Vila Maravilha, Distrito de São Pedro e Vila Maravilha. Nessa semana já estará na região aqui do Pernambuco, a partir de segunda-feira, e depois irão para a Vila Maravilha, e eu falei com o Alaô, a questão cobra do Alaô, essa questão de atender também, só para tapar alguns buracos dentro do assentamento PA Cristo Redentor, aonde desloca o transporte escolar lá, a questão do Adelson, que me pediu para estar cobrando sobre isso aí, e também o Tim, que pediu para estar cobrando sobre essa questão também. Nessa reunião também, eu queria ter falado no início, não falei, e essa fala minha voltada para o pessoal lá do Distrito de São Pedro, eu vinha pedindo ao Lucas para ampliar o sinal da Rádio Transamérica. E o Lucas conseguiu essa ampliação, comprou equipamentos novos, né? Direcionou a antena lá para o Distrito de São Pedro. E realmente, Lucas, eu quero dar os parabéns a você pela qualidade do sinal que está chegando ao nosso distrito. O sinal, obviamente, chega pela internet, mas chega também via rádio, via antena de rádio, né, pelas ondas do rádio. E eu, por exemplo, eu ouço a rádio o dia inteiro, quando eu estou no meu carro, que eu vou deslocar de um local para outro, estou ouvindo dentro do meu carro com sinal nítido, bacana. Então, você, Lucas, os meus parabéns aí pela atenção que tem dado aí essa qualidade do sinal e por ter a intenção de ampliar esse sinal também para o Distrito de São Pedro, para que as pessoas também possam ouvir o trabalho do vereador que se sente representante daquele povo tão sofrido, que aos poucos vem conquistando, né, o seu espaço, conquistando os seus objetivos dentro do meio político, dentro da questão da realidade aqui de Buritis. Eu quero mencionar aqui nessa noite a questão das emendas de asfalto. Eu disse que do dia 1º de outubro até o dia 20 de outubro seria liberado as emendas. Isso é realmente assim que acontece. Só que aí o pessoal falou assim, mas cadê a emenda do deputado Paulo Abiá que prometeu para o vereador a questão do asfalto, dos R$560 mil referente a asfalto. E eu entrei em contato com o Luíde, que é assessor diretamente do Paulo, tem a Mariana, mas também tem o Luíde, que é o assessor principal. E o Luíde me disse que o deputado já repassou o dinheiro para os ministérios. Então assim, agora em janeiro, que quando o orçamento for aprovado agora, em janeiro vai fazer as indicações. E que esse vereador com toda certeza será atendido. O anseio desse vereador, que é o anseio do povo do distrito, será atendido, será contemplado. Então vou estar aguardando em janeiro para a gente ver realmente o que vai ser destinado para o Distrito de São Pedro referente à emenda de asfalto. Então, essa é a minha explicação e a explicação também que o deputado deu na pessoa do Luíde, dizendo que o recurso do deputado já foi destinado aos ministérios. Só que em janeiro, quando o orçamento já estiver aprovado, que ele indicará os municípios que serão contemplados. E ele me disse que esse vereador, o pedido desse vereador será atendido. Então, é por isso que a gente fica contente, satisfeito e espero que realmente aconteça, né, que realmente nós possamos atender o distrito nosso lá com os R$560 mil referente à emenda de asfalto ou com a quantidade que o deputado achar que vale a pena investir. Eu quero mais uma vez dizer ao secretário de obras, falei no início, vou falar mais uma vez, para que possa atender o pedido lá do senhor Paulo Conzer, né, na vinda do Bias Forte, para que possa dar uma olhada, ver o que pode ser feito sobre o melhoramento do escoamento de águas pluviais lá na Avenida Bias Fortes, porque quando chove bastante, a água invade praticamente o comércio deles lá, e isso é importante resolver esse problema. Eu já constatei, passei no período de chuva lá, e realmente parece um rio, né, que corre ali sobre o asfalto. Então, fica aqui constatado e registrado o pedido aí do senhor Paulo Conze na Avenida Bias Fortes, juntamente com também com o Alessandro ali do salão, as pessoas que têm dificuldade ali com a questão dessa água da chuva. Então, nessa noite, para não me alongar mais, eu quero deixar um abraço especial a todos os meus alunos, em especial os alunos do nono ano da Escola José Maria de Alquimim, que estão nos ouvindo nesse momento, a meu amigo Processo Militão, na Fazenda, e também toda a sua família nos ouvindo nesse momento. Um abraço, uma parte para a vereadora Camila, então, pois não, vereadora?
Desculpa, vereador professor Branquinho, é porque eu não vou usar a minha parte de meu tempo de liderança, porque a gente já está meio tarde, e aí eu recebi uma mensagem aqui do pessoal lá da região do Taquaril, que disse que aquela ponte do Taquaril está com 4 vigas quebradas, que corre sério risco de cair. Então é para deixar o alerta aí pro pessoal que mexe aí com as estradas, pontes, essas coisas, porque essa ponte lá do Taquaril está com 4 vigas quebradas e corre sério risco de cair. Me desculpa por interromper, mas é porque eu não vou fazer o uso da minha parte de liderança hoje, não. Devolvo a palavra.
Tem nada não, vereadora. Já encerrando aqui também. Como eu disse, um abraço especial para o Processo Militão, na Fazenda e a família também nos ouvindo nesse momento. Eu recebi uma mensagem aqui pelo WhatsApp ao Robson Moreira aqui presente, as demais pessoas aqui de Buritis que nos ouvem nesse momento, que admiram o trabalho desse vereador, pessoal de Vila Maravilha, pessoal do Distrito de São Pedro, pessoal de Serra Bonita, pessoal do meio rural como um todo, pessoal lá da Palmeira, lugarzinho tão distante que o vereador teve 6 votos lá. Eu tenho uma gratidão imensa por aquele povo também. A todos que estão nos ouvindo nesse momento, saiba que esse vereador representa os anseios desse povo, do povo de Buritis. Mas muito obrigado, presidente. Uma excelente noite para todos e devolvo a palavra.
Fernando. Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé, líder do PMB.
O vereador estava escrito ali, mas já está tendo uma discussão ali. E na próxima acho que ele vai usar a palavra. Senhor presidente, só para frisar aqui essa questão que a nossa colega levantou aqui sobre o transporte escolar, mas eu também queria, eu vou falar sobre esse assunto, mas eu me recordei aqui de um assunto, quando você fala que eu fiz uma crítica assim, a respeito do asfalto, né, que eu tinha até falado que tinha copiado a receita do asfalto São Rizal, que tanto se prega aqui. E eu fiz, né, uma fala falando que no bairro Vereda especificamente, tinha parte lá do asfalto que realmente deveria fazer uns reparos. E fiz essa crítica aqui, que está aqui minha botina no meio dele, eu rasgava o asfalto. E o que aconteceu no outro dia, eu recebi um ofício, né? Eu achei num tom de ironia, falando que o engenheiro da Caixa ia estar aí tal dia, e que se eu fizesse presente, tipo assim, você não entende asfalto, você vai lá ver que o engenheiro vai falar e dar o respaldo. Mas eu esperava que depois que o engenheiro viesse aí e fizesse a vistoria, e que é do conhecimento da gente que realmente tem lugares lá que vai ter que fazer um reparo, eles me mandassem um ofício também falando, né? Eu esperei esse ofício aqui até hoje, mas não chegou. Falando que realmente, o vereador fez o comentário aqui que estava certo, que realmente tem uns lugares lá que devem ser corrigidos. Coisa que o engenheiro da Secretaria de Obras deveria estar atento e estar corrigindo isso no decorrer da obra. Igual estava lá, não esperar o engenheiro para vir e perder a viagem aí, e a obra ficar aí por tanto tempo desse jeito aí. Então, às vezes a gente faz umas críticas aqui e fala, o pessoal, a oposição está pegando no pé. Mas antes de fazer essa imagem da gente, os responsáveis devem fazer melhor o seu serviço, que de repente não está tendo essa situação. Sobre o transporte escolar, eu já falei aqui antes, né, e me refiro, e eu não escondo para ninguém, já citou nomes aqui, eu acho que o Emílio foi um dos responsáveis por essa licitação do transporte escolar. Eu sempre falei aqui desde o início que era uma verdadeira lambança que fizeram com isso aí. Uma verdadeira lambança. E cada dia, acho que no decorrer do ano, só vem se estendendo mais os problemas de transporte escolar. A vereadora aqui falou, né, sobre essas linhas, o vereador tinha citado elas aqui antes, né, veio a resposta para ela falando que tinha sido licitado
no pregão, mais precisamente aqui no 66. Mas o que o doutor lá das leis não imagina é porque tem gente aqui que aí fica de olho, fica atento, a gente recebe denúncias todos os dias, e que tem uma ata notarial aí, registrada em cartório, que a gente tem todo o conhecimento de que não tem procedimento nenhum referente a isso. Então, depois vim com essa informação, falando que fez a licitação e que eu acredito muito na fala da minha colega aqui, estou junto com ela para a gente estar averiguando isso aí, de vir uma resposta, não tanto, eu acho que meio desastrosa, digamos assim, porque eu acredito que o prefeito, com sua capacidade, e digamos de passagem que ele não é bobo, ele tem sua sabedoria, e já passou aí por dois mandatos, ele deve ter confiado muito no seu assessor de ter assinado isso aí com essas informações. Eu acredito nisso, né, que às vezes a pessoa vai lá e passa informação para ele, ele não vai lá verificar se teve o procedimento ou não. Mas é um absurdo, né, que esse assessor, se concretizar aqui que a gente vai correr atrás, fazer o prefeito passar por uma dessa. E eu acredito que o prefeito não deve ter conhecimento, que não é possível, pela experiência que tem, de estar mentindo para a gente, que a gente caçando informação, e ele sabendo da bagunça que foi até hoje essa licitação de transporte escolar. Então, a gente fica aqui um pouco indignado, né, com essa situação, porque mentir dessa forma, e está passando informação e camuflando linha, que a gente tem denúncia desde o início, que a gente, linha tal está sem licitar, linha tal está sem licitar, né? Que é de fulano, que é de Beltrano, que eu não cito nome, que eu não gosto de citar nomes, né? É reclamação que quilometragem está alterada e que realmente a gente não correu atrás para isso, né? Mas que eu acho que nós aqui deveria sim estar correndo atrás, olhando, conferindo essas quilometragens dessas linhas aí, porque as reclamações são poucas, não. Mas o todo sabedor da lei lá fez essa bagunça toda, e o que me deixa intrigado aqui é que a linha 59, ela é uma quilometragem meio expressiva, que a média de todo mundo que participou de licitação roda em torno de 1,20, 1,30, 1,10, até 1 real. Mas essa linha aqui, eu não sei porquê, ela está 1,80. Né? Então, é um valor assim meio expressivo em relação aos outros. E espero, né? Eu acho que a vereadora vai fazer uma reivindicação aí, que a gente possa montar uma comissão e que possa estar olhando de pertinho e que da próxima vez o senhor das leis lá realmente tem interesse de passar informação concreta. Informação na qual eu tive uma reclamação de um senhor, né, que presta serviço aí no transporte escolar. Ele foi lá e assinou o contrato dele praticamente no início do ano. E está aí sem o pagamento há 2, 3 meses. E chega na prefeitura e não foi pago porque não tem contrato. E além de procurar seu direito do contrato, ainda é maltratado por esse servidor, falando que não tem contrato nenhum, que não foi assinado, que não tem conhecimento de contrato. E o coitado lá trabalhando, precisando de receber, pagar suas contas, e o cidadão ainda não dá nem satisfação para ele. Ainda maltrata o senhor que está trabalhando lá, pelejando para ganhar seu pão de cada dia. E, por incrível que pareça, o cidadão está lá, ó, o meu está aqui assinado, cadê o de vocês? Né? Isso é vergonhoso. Eu acho que ele precisou até recorrer ao prefeito, para o prefeito falar, vai dar conta do contrato. Então, é umas questões assim, que a gente vê no dia a dia, que eu acho que o prefeito deveria rever bastante a respeito de quem está assessorando ele. Que não é possível, que a experiência que ele tem, o conhecimento que ele tem, deixar acontecer isso, que todo dia a gente chega no conhecimento da gente aqui. Se a gente for falar em reunião aqui, a gente, todas as reuniões é um assunto só, principalmente dessa aqui, transporte escolar. Mas, né, eu acredito com essa fala da colega aqui hoje, que realmente as pessoas que forem responsáveis resolvam fazer um bom trabalho e fazer o que realmente precisa ser feito. Né? E assim, eu também que quero cobrar, e referente também ao transporte escolar, eu sempre falei, no início do ano eu fui lá, fiz uma reivindicação na promotoria. Infelizmente, eu tenho que falar que a gente não tem muito respaldo de ajudar a gente a fiscalizar. E sobre os enfermeiros, se pregaram fazer um contrato emergencial para fazer o processo seletivo. E tinha uma ordem judicial já para ser obedecida, para acatar o outro processo seletivo. E até hoje também a gente não tem informação disso. Está aí do mesmo jeito, os agentes de saúde, os enfermeiros, fizeram processo seletivo de contrato emergencial, e até hoje está do mesmo jeito. Então, fica até difícil o vereador ficar aqui, ficar correndo atrás de informação, de legalidade, e a gente, no fim, a gente não tem respaldo. A gente não tem respaldo. Se trata de coisas politiqueiras, né? Então, eu espero que a partir de agora, o pessoal aí, a assessoria, resolva fazer as coisas certas e que não precise de passar por isso que passou aqui hoje, levando o nome de mentiroso. É só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Olá, senhor presidente. Carlos Fernando, líder do PDT. Já estava marcado, nobre colega vereador.
Oi? Eu estou inscrito, nobre colega.
Já tinha inscrito aqui já na tribuna.
Senhoras e senhores vereadores, nós estamos caminhando para os momentos finais, uma chuvinha que começa aí esfriar, né? Mas eu gostaria, presidente, de fazer algumas observações. Uma observação é que eu tenho mostrado para os vereadores que alguns assuntos, às vezes eu nem uso o microfone, eu tento trabalhar na medida do possível, naturalmente com todos os colegas. Existem momentos, e tem que existir, que a gente acalora e vai acalorar em alguns debates. Mas eu sempre aprendi, talvez seja pelo exercício da profissão, que esse acaloramento é sobre a matéria e que esse assunto tem que ficar aqui. Mas eu não poderia também deixar de mencionar que cada vereador aqui, independente do posicionamento político que ele ocupa, ele tem um pronome de tratamento que deve ser cumprido. Um pronome de tratamento deve ser cumprido. Pelo menos dentro do parlamento. Pelo menos dentro do parlamento. Então, quando no início da fala, a vereadora Nívia Prisco, ela falou o seguinte, que eu disse que quando precisar de um documento é só ir lá e buscar. Eu quero dizer que não foi isso que eu disse, está gravado, que nós estamos na gravação. Eu disse, os colegas pediam requerimentos, eu falei assim, eu acho melhor ir lá na prefeitura e tentar pegar lá, o colega vai ganhar mais tempo, e em havendo a negativa, a gente pede aqui. Eu prego que prefeito nenhum tem que negar um requerimento que um vereador quer para esclarecer um fato. Para esclarecer um fato. Na gestão passada, eu pedi muitos requerimentos, inclusive, quase não me davam nada, mas eu tinha um acesso bom com aquele Júlio Pimentel, que ele pedia trazer na sala, e um dia falaram para mim que uma certa empresa de Buritis estava enriquecendo na prefeitura, ganhando 80 mil reais mensal. Chegou essa denúncia para mim aqui. Aí eu pensei, poderia alarmar, eu fui lá na prefeitura, tive algumas dificuldades, conversei com o Júlio, ele buscou, não tinha nada a ver com a história. Outra hora disseram para mim que tinha uma professora, duas professoras, e meu colega ali se recorda muito bem, disse que elas recebiam do município de Buritis para trabalhar em Brasília, que era outra história também, porque embora em que pese trabalhar em Brasília, mas Brasília pagava. Esses são os pontos que eu quero esclarecer. Quero esclarecer também que quando eu mencionei, vereadora Nívia, no sentido de que a acusação é grave, porque eu acho que ela é grave. Acho que é grave. Se um prefeito manda um ofício para casa com informações falsas, é grave. É uma acusação? É uma acusação que foi feita na tribuna pela vereadora que recebeu o ofício. Nós já tivemos ali dentro, ali no, na sala reservada, eu já disse para ela que eu tenho interesse de ver a matéria, e ela falou para mim que amanhã terá disponibilidade de me entregar cópias, não só para mim, certamente para os vereadores que quiserem, que ela disse na tribuna. E, inclusive, eu ouvi os colegas dizendo sobre a sugestão de ter que criar uma comissão. Tem que criar mesmo, eu quero participar. Quero participar. Não admito, de forma alguma, que quem está num poder, no exercício de um cargo público, ou no exercício aí de um serviço público, venha tratar com mentira. Todos nós sabemos que se você exercer um cargo público e tratar com mentira, você responde um processo administrativo. E um prefeito, certamente, um crime de responsabilidade. Ouvi também, a vereadora Nilva está pedindo uma parte? Não, né? Só se ligou, achei que queria uma parte. Que se quiser, fica à vontade.
É só porque eu realmente ia te pedir uma parte, porque já está no tardar da noite. Eu ia pedir licença para sair, mas eu gostaria de dizer que eu vou pedir a essa casa de lei que monte-se uma comissão. Não é uma CPI.
Sim.
Uma comissão de apuração dos fatos, onde eu quero fazer parte. Eu quero que monte uma comissão para nós apurarmos.
Eu quero endossar o requerimento, presidente. Transformar o pedido do vereador num requerimento, que seja nomeada uma comissão para apurar os fatos que a vereadora trouxe à tribuna. Uma comissão para apurar. É grave. Em que pese também, e aqui eu vi com muita atenção o pronunciamento de Didé, do vereador Didé, ele falou algo ali também que eu estava aqui, porque a gente tem que refletir, vereador Branquinho. E a reflexão feita é interessante, no sentido assim, certamente alguém fez isso aí, colocou lá, o prefeito assinou e veio. Eu não vi o ofício que veio para a vereadora Nílvia, por isso que eu estou a afirmar que o que ela falou na tribuna é grave, Branquinho. Ora, o que você espera que vem de lá para cá e que vai daqui para lá é o que traduz a verdade. O que se espera, é isso que se espera. O que se espera é a verdade, vereador Gildo. Então, essa comissão, não sei a forma que será instaurada, acredito e até sugiro a Vossa Excelência que depois façamos uma reunião no gabinete presidencial para acharmos a forma de criarmos isso para apurar o fato em si. Partindo desse assunto, eu quero dizer que instaurou, vou usar aqui corretamente, se instaurou dentro do centro do poder uma desorganização desmedida. As secretarias estão organizadas, mas quando chega lá no poder é uma bagunça. Eu nunca vi um sistema de licitação, Lua, tão bagunçado igual está esse sistema de licitação. Essa história de transporte escolar, esse negócio já está me dando uma ira, já está subindo os nervos. E não é que o vereador, o motivo da minha ira, não é que o vereador ou outro traga o assunto aqui. É dos meus eleitores me procurarem. Meu amigo Zé Haroldo, que estiver escutando, um grande abraço, Zé Haroldo. Esse cara vem passando aí um descontentamento sem medida com o centro do poder. Liga na secretaria da Marina, está tudo ok. A diretora, e aqui registro, competentíssima diretora, tudo ok. Aí ele liga na prefeitura. Ô, gente, está faltando algum documento aí? O pagamento, que a semana... Não, está tudo certinho. De repente ele chega aqui, nada de pagamento. Aí quando ele vai pedir informação, e até penso que deve ser a mesma pessoa que o Didé referiu na fala dele, embora não citasse nome, porque se não foi, aconteceu um fato semelhante. Foi lá na licitação pedir informação, aí o servidor se acha bonzão demais e começa a brigar com o trabalhador. Resumo da ópera, achou o contrato sem assinatura do prefeito, o que inviabilizou o pagamento dele naquele momento. E aí quer que eu me curve a isso? E abro um parênteses aqui para dizer aos vereadores, quando se referir a mim, a minha pessoa, não me confunda com o governo. Não me confunda. Vocês da base, não me confunda com o governo. Eu prego a independência no meu serviço. Que é certo, apoio, defendo. Que é errado, defendo. E tenho a humildade de voltar atrás nos meus posicionamentos quando enxergo que estão errados. E ao mesmo tempo, mantenho firme, nem que seja o único voto vencido. Então, precisa de mandar alguém embora, precisa de contratar alguém, mas o que acontece, Luan, é que chega essa desorganização ali dentro da prefeitura. Uai, e falo uai porque eu sou mineiro mesmo, uai. Chega, ou o prefeito põe alguém para auxiliar o Emílio, ou o prefeito vai ver o que está acontecendo com o Emílio. O prefeito vai lá no setor de licitação, tira quem está lá há muito tempo, tira quem está lá que é incompetente. Não dá para aguentar os meus amigos, os meus eleitores me reclamarem dessa questão aí, desse tal, desse transporte escolar. Isso aí já virou algo inaceitável, por assim dizer. Quero também, e dizer aos vereadores o seguinte, se o tempo não for dar, quer dizer o presidente que prorrogue o prazo, mesmo porque no tempo de liderança o regimento não fixa prazo. É um tempo que a gente tem para expressar, né, de liderança. Então, eu tenho mais um assunto aqui, presidente. Eu estou vendo a assessoria já alertando aí, mas não tem prazo no regimento para tempo de liderança. Eu tenho que falar porque eu prometi que ia dizer. Eu quero dizer o seguinte, que precisa resolver o problema. Pagamento. O outro me ligou ali de cima ali, ó. Me ligou ali de cima ali, indignado, não recebeu. Aí recebe uma meia dúzia, fica uma meia dúzia sem receber. Eu acho o seguinte, que já deu o que tinha que dar, já deu o que tinha que dar. Isso aí já ficou um assunto, está um assunto cansativo. Não adianta achar ruim, não adianta achar ruim. É responsável pelo transporte, faça o negócio certo. E a respeito dessas linhas, de algumas linhas, se tem que licitar, tem que licitar tudo. A vereadora Nilvia citou que tem um pregão. Quando ela falava, eu acessava aqui o portal e não vi o pregão no portal. Mas ela trouxe a informação, foi publicado no Diário Oficial. Agora...
Você me consegue a parte? Se você entrar aí no oficial, você vai ver.
Uhum. É justamente o que eu quero questionar. Por quê? Por quê? Esse porquê é separado. Por quê? Por que que licitou e tem essa? Talvez é porque alguém desistiu da linha? É porque essa linha tinha um transporte da prefeitura e agora tirou e vai colocar um transporte particular? São informações que eu gostaria que alguém do transporte escolar, Secretaria de Educação, minha amiga Marina, designe alguém, eu faço parte da educação, para que possa trazer esses esclarecimentos, presidente. Porque isso aí não é um assunto assim, não é uma picuinha da Câmara. Esse é um assunto que estão chegando no gabinete ali, está vindo para os meus ouvidos, e eu não consigo ter a tal da papa na língua e eu tenho que dizer, e preciso dizer. Presidente, com essas ponderações, considerando adiantado da hora, eu quero dizer também que o nosso portal, ele está omisso também. Não vou dizer detalhes da omissão dele, que é adiantado da hora, mas eu quero dizer, presidente, que o nosso portal está omisso. E o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então nós temos aí que atualizar esse portal nosso aí da transparência, colocar a coisa mais explicada, porque o negócio nosso aí, ele está meio assim que turvo, nebuloso. Vou trazer a Vossa Excelência exatamente o que é, porque eu sempre falo, quando eu falo, vereadora Vânia, eu falo e provo o que eu falo, porque eu sei da responsabilidade de dizer algo aqui que não é verdade. Então falo e provo, porque fiz uma análise, nosso portal ele está turvo, né? Precisa. Existem assuntos que correram aqui na casa que sequer foram para o portal. E eu acompanhei, imprimi, tem tudo acompanhado. Não vou trazer detalhes, porque eu acho que, como se trata de um assunto aqui, nós devemos, né, conversar. E aguardo, presidente, que meu gabinete seja comunicado sobre a reunião aí para criar essa comissão, para apurar os fatos levantados no dia de hoje. Obrigado.
Eu diria que a presidência já está de portas abertas para criar essa comissão, se for possível, amanhã mesmo, meu colega vereador. A presidência está à disposição. O dia que quiserem reunir o gabinete, as portas estão abertas para criar essa comissão. Com a palavra, o vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Obrigado, senhor presidente.
Vereador Tonzinho.
Líder do PRB.
Só para... anotei um assuntinho aqui, só para dizer que falta na administração, do Kenny, falta um negócio que chama diálogo. Isso falta, vereador Branquinho, na administração atual. Diálogo. Isso não está tendo diálogo. Então, eu acredito, Luan, leve esse assunto para ele... para que ele possa, talvez, nomear alguém que faça uma interseção Câmara-Legislativo. Porque isso acontece no Parlamento Federal, isso acontece na Assembleia. A gente está constantemente em contato com os deputados, e isso não está acontecendo em Buritis. Falta diálogo. Obrigado, Tonzinho.
Pois não, vereador. Fica à vontade. Eu sei que esse problema de transporte escolar é, que nem já falaram, uma lambança que estranha vem há muitos anos, né? é vereador que anda com linha, é não sei o que mais, e não vou nem entrar em detalhe não, porque, Ave Maria, chega de transporte. Vamos falar de aração de terra, do pessoal da agricultura familiar, né? Que o prefeito, quem andou com ele aí na região aí, com o pessoal da agricultura familiar aí na região minha cabeça fugiu. Tudo bem, nas fazendas aí, no município. Ouviu muito bem ele prometer aí, né, aos pequenos produtores, né, 2 horas de aração. Então, a gente tivemos uma reunião agora lá na Campininha, foi na Campininha, Buritirama, Antônio Conselheiro, juntamente com o Daniel, o secretário de Agricultura, Edmundo Estrela, né, o coordenador da Agricultura Familiar, aonde ele já estamos organizando e pegando a listagem de quem e quais pessoas que vai ser beneficiada com essas horas de trator, entendeu? Dentro do município de Buritis. E quero deixar claro, doutor Fernando, o senhor citou aqui em questão das arações, os tratores já estão trabalhando lá na Barriguda 2, viu? Se não me engano, eu creio que por esses 2 dias deve estar terminando, né? O Chiquito, que está coordenando as máquinas, o Edmundo Estrela está acompanhando, e eu creio que por essa semana, até quarta-feira da semana que vem deve estar entrando lá no assentamento, lá na região da Vila Serrana. Entendeu? Então, o prefeito Kenny garantindo a sua promessa que ele fez de campanha, entendendo? Para os pequenos produtores, viu, senhor presidente? Pois não, professor Branquinho.
Uma parte rapidinha, porque recebi uma mensagenzinha no WhatsApp que eu esqueci de falar. Só um alô aí pro Dirão e também fazer aqui ele pediu para agradecer e parabenizar o enfermeiro Yuri pelo excelente atendimento que teve com a sua filhinha, com a filhinha dele lá, quando ela estava com um problema lá, quando estava doente. E também reclamando aqui de um atendimento de um médico lá da unidade mista de saúde, que segundo ele atendeu muito mal. Mas deixando bem claro aqui que não é o doutor Alisson, não é a doutora Paula, que eu faço questão de parabenizá-los pelo excelente trabalho que está prestando em Buritis. Pessoas bacanas, profissionais excelentes, que fazem um excelente... Eu, sinceramente, fiquei admirado com o atendimento do doutor Alisson e também da doutora Paula. E também, quando tiver a oportunidade de conhecer o trabalho dos demais, eu também vou estar elogiando os outros. Então, muito obrigado aí pela parte, vereador.
Que isso, vereador. Fica à vontade. Só para complementar a respeito da ação, vai ser 2 horas gratuitas, viu, senhor presidente? E, a partir daí, 20 litros de óleo por hora, entendeu? Tem um limite de 4 horas para cada assentado, por causa que senão não vai dar conta de atender todo mundo, viu? Aí ficou esse acerto aí, tá? E quero reforçar aqui, senhor presidente, a respeito das tendas no cemitério, entendeu? Já estava aqui na minha pauta, mas o senhor já colocou, mas só quero reforçar o seu pedido aí, que será muito bem-vindo a umas tendas aí no cemitério dia 2 de finados, né? Que muita gente... Isso, pessoal... Vai estar lá para visitar, vai estar chovendo, com certeza umas tendas seria muito bem vinda nesse momento. E quero agradecer aqui o Ariel, né, lá do presidente, né, do assentamento, o Helenício Neri, José Neri, e quero mandar aqui, senhor presidente, aproveitar aqui essa oportunidade nesta casa, quero mandar um abraço grande aqui ao meu grande amigo Everaldo Torres, entendendo? Que é um dos braços direitos lá do meu deputado Saraiva Felipe, que está nos ajudando muito aqui no nosso município, mandando benefício aqui para o nosso município, para a nossa comunidade de Buritis. Então, quero deixar um abraço aqui ao meu amigo Everaldo Torres, né, o senhor doutor Vitalino, né, advogado. Um grande abraço aí, doutor Vitalino. E uma pena que não está ouvindo aqui o secretário, o assessor, né, o Reinaldo, que sempre está me atolerando lá com meus pedidos lá. Mais uma hora ele vai estar aqui nessa casa, vai estar ouvindo nossas audiências aqui. Então, eu quero deixar um abraço aí a esse pessoal aí que está nos ajudando aqui no município, mandando benefício, né, aqui para nós. Com certeza o município tem mais a só ganhar em apoiar o deputado Felipe Saraiva. Então, nesse momento, eu quero agradecer a todos pela atenção e devolvo a palavra ao senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina.
Serei muito breve, sabendo que o horário também já está ultrapassado. Senhor presidente, falamos aqui a respeito das estradas ali, sabemos o anseio do pessoal da região ali dos Mangues. O pessoal do Pernambuco também não poderia deixar de também pedir o Alaú ali o acesso da balsa do São Domingos. Sabemos e agradecemos a Deus mais uma vez da belíssima dádiva que nos está dando, que é essa belíssima chuva. Então, agora sabemos que está iniciando o período chuvoso, então a necessidade ali daquela manutenção. Mandar um abraço para o seu Jair da Construçouza, que está nos ouvindo, que eu acho que está ainda, se a rádio não estiver cortado, e dar um recadinho para todos que têm interesse de estar fazendo o curso para a horta suspensa, procurar lá na Casa da Cultura. Inscrição é gratuita até dia 8 de novembro. Então, desejar a todos uma boa noite e devolvo a palavra, senhor presidente.
Bem, tem regimentos internos da casa. Eu vou prorrogar a reunião por mais algum prazo até os novos colegas vereadores todos fazerem uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Senhor presidente, só quero agradecer aí o Charles por estar sempre atendendo as nossas solicitações, nossos pedidos. Temos pedido várias pessoas para estar procurando ele, para a poda de árvores. E recebi aqui também hoje agradecimentos. Informar o pessoal que trabalha aí no setor de estradas e pontes, que eu acabei de receber uma mensagem aqui do pessoal ali da região do Taquaril, informando que a ponte do Taquaril está quebrada. Hoje, se o ônibus foi passar lá, teve que tirar todos os passageiros que estavam dentro do ônibus para passar, e ainda assim, correndo muito risco. Então, pedir aí as providências ao setor devido. Falar também, senhor presidente, que essa vereadora quer sim fazer parte da comissão especial para verificar todas as denúncias que foram relatadas aqui hoje neste plenário. Se tudo for verdade, vereador Didé, como foi dito, isso é crime de improbidade. E a gente não pode deixar isso impune. Falar também que discordo do vereador que me antecedeu quando fala que o nosso site aqui da Câmara Municipal, ele é omisso. Eu discordo. Omisso é o site da Prefeitura. Hoje, juntamente com a vereadora Nilvia, procurando aí as notas de empenhos da Prefeitura no site da Transparência, não tem sequer nenhuma nota de empenho de agosto para cá. E se verificar o nosso site, todas as nossas notas de empenhos estão lá. E mais, senhor presidente, a nossa lista de servidores, ela consta no site da Prefeitura, nome, matrícula, salário. Se alguém pesquisar lá a matrícula da vereadora Vânia, o salário que ela ganha, do servidor, está lá. Agora, o da Prefeitura, eu acho estranho porque é a mesma DPM que dá manutenção para nós. Da Prefeitura constava e agora não consta mais. Se você for pesquisar alguma coisa lá na Prefeitura, senhor presidente, no site lá da Transparência, você vai ver lá simplesmente salário e matrícula, não vê nome. Eu não sei por que estão omitindo isso agora também. Agora, nós temos uma servidora competentíssima, que é Elaine Denis Pimentel, que está sempre assessorando aí e dando manutenção no nosso site da Transparência. Então, eu discordo do vereador quando fala que nós somos omissos. Omisso é o governo, diante de tanta denúncia que foi relatada aqui hoje, omisso é o governo. E nós vamos fiscalizar, porque foi para isso, senhor presidente, foi para que nós fomos eleitos. Não é para ocupar a cadeira aqui e mandar abraço para o povo, não. É para fiscalizar. Essa é a nossa função. E faço questão de participar também dessa comissão especial para apurar aí essas denúncias que foram relatadas aqui hoje. Tem várias outras reclamações e denúncias por parte dessa vereadora que recebemos também em nosso gabinete, mas na próxima reunião nós estaremos, senhor presidente, relatando isso aí devido ao avançar da hora. Meu muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite.
Bem, boa noite ao público presente, boa noite ao público, aos ouvintes da Rádio Transamérica. Quero deixar aqui um abraço muito forte para o senhor Evaristo, esposa da dona Silva, o qual fez aniversário ontem. Cauã, filho da Marli também, que fez aniversário ontem. E seu Ariel, deixar aquele abraço para o senhor. E dizer para o senhor Zé Coelho que na quarta-feira estarei na reunião, que ele me fez o convite, junto à comunidade do Taquaril. Anuncio a ordem do dia da 38ª reunião ordinária da corrente da sessão legislativa. Serão apreciadas as proposições aptas para votação,
Com a palavra, primeira secretária, para a chamada final dos vereadores.
Senhor presidente, está constatada a presença de todos os vereadores neste plenário. A vereadora Nilva teve que se ausentar, mas está justificada aí a sua ausência.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido...